estamos ao vivo novamente com o Aronescast, que voltou, caralho.
Ué, rapaz.
Pô, já comecei falando palavrão, né? Parabéns, Gabriel. É isso aí.
Não pode?
Ah, poder pode, mas tem que esperar um pouquinho pro YouTube não se assustar, tá ligado?
Eles monetizam, né?
Estamos aqui, ó, o Bruno chegou de lado ali, ó. Vou até botar ele direto na live. Ó, Bruno, acabou de começar e o senhor já entrou, já tá rolando, né? Acabou de começar o Vivaço.
E aí, perfeito.
Sejam muito bem-vindos ao Aronescast, podcast mais lindo da internet, que voltou. Pra quem não sabe, inclusive os dois convidados aqui não sabem, a gente já tem quase, quer dizer, quase não, a gente tem 79 programas já, só que ele está voltando agora. Já foi número 1 top fitness no Brasil, no Spotify, por um tempo, mas enfim, né, agora a gente voltou. E espero que a gente retorne ao top 1 no Spotify. Se você está ouvindo a versão áudio, ajude-nos e deixe uma review lá, deixe um like, que pra gente voltar pro top 1 do Spotify. Então estamos aqui com... Eu vou deixar o que tá sempre aqui, mesmo que retornando por último, né? O PM, depois ele explica o que é PM, pra quem não sabe ainda. E estamos aqui com os dois naturais mais shapeados. A gente perdeu esse posto, Ale, só pra tu saber.
De boa. Nova geração tá vindo aí, pô.
Mais shapeados e mais fortes do Brasil. Ícaro Lerman e Bruno Macedo, cara. Então eu queria primeiro, pra não falar em cima do outro, primeiro pro aniversariante, né? Muito obrigado por estar aqui, senhor Ícaro, e parabéns, cara, pelo seu dia.
Obrigadão. 21 anos agora, Capitão Lentilha.
Exatamente.
É isso daí.
É isso aí, irmão. Parabéns. A gente vai conversar aqui sobre essa nova onda natural, por que que está crescendo tanto novamente. A gente já vem falando disso há tanto tempo, né, Ale, aqui no podcast, sobre isso.
Foi, dá bem, né?
E, cara, é legal ver que isso está acontecendo. Estamos aqui também com o Brunão, Brunão Macedo, gaúcho da fronteira. Seja bem-vindo, irmão.
E aí, valeu pelo convite. Feliz demais estar aqui, principalmente falar sobre um assunto que é cada vez mais relevante, que o pessoal que acompanha o trabalho, ele sabe que é uma maneira que eu levanto assim, de forma muito forte mesmo, então prazer dar, você tá tendo esse lugar de fala aqui.
Pô, valeu, irmão. E Ale, se apresente aí para os dois que não te conhecem e pra galera que não te conhece, quer dizer, a galera já te conhece que tá aí, mas reapresente e explique o que que significa esse PM aí, só pra...
Tá ao vivo onde, mano? Eu ia procurar aqui, não achei.
No YouTube, pô.
YouTube, né?
É.
Depois eu procuro. Porra, mano, não sei como é que eu vou me apresentar. Eu sou um... Vou apresentar pelo ângulo do fitness, né? Eu sou um ex-obeso, que quando eu emagreci, meu primeiro contato com um profissional não foi dos melhores. Aí eu comecei a estudar por conta própria, isso, sei lá, 15 anos atrás. E eu sempre fui meio que um psicopata da autonomia, tá ligado? Aí eu resolvi meio que me aprofundar em tudo, em saber como proceder com o treino, com a alimentação, com a parada toda. Isso eventualmente acabou virando, tipo, entre aspas, carreira. Por que eu sou meio perdido na vida, inclusive sumido hoje das redes sociais, provavelmente vou tomar umas chamadas da galera aí. Mas é isso, mano. Tem até um livrinho que eu botei tudo, tá ligado? Treino, dieta, suplemento.
Manual do Shape.
E a minha grande picuinha, como quem aqui da raiz sabe, que o Gabriel sabe bem, é com essa epidemia de drogado que a gente vive. Que pra mim é a variável que mais fode o mundo fitness disparado. É o câncer do mundo fitness por uma razão simples. A rede social filtra por estética, droga confere estética. As pessoas cada vez ouvindo mais imbecis que não sabem porra nenhuma, colocar uma porrada de imbecilidade pra frente. Porque tem o shape, da credibilidade nesse nosso mundo.
Exatamente.
Então eu tenho essa grande picuinha há uns 5 anos que eu falo essa porra. Eu dediquei a primeira parte do meu livro pra falar dessa porra. Eu tenho um ranço absurdo dessa epidemia de drogado. No início era mentira, né? Hoje em dia tá pior, tá banalização, né?
Uhum.
E olha só, mano, tô meio trembolona, minha tosse, agora vai dessa, né?
Mas é isso. E já que a gente tá apresentando um pouquinho de cada um, né, Ícaro, quem é você, de onde você é, quantos anos tem? Agora 21, né? Já sabemos.
Agora 21 anos.
Mas como é que você surgiu na internet aí, cara? E conta um pouquinho aí.
Bom, desde de lá de trás, como tu já sabe, Gabriel, lá desde o circo, você quer que conte, rapaziada, pode ser?
Claro.
Fechou.
Claro, claro.
Então, bom, meu início no esporte em geral começou com 5 anos de idade, no circo, que é um esporte circense, onde tem trapézio, lira, tecido e diversos outros equipamentos, argola. Então, desde os meus 5 anos, minha mãe é professora, eu comecei já a ser inserido ali no circo, praticamente uma calistenia, exercício com peso corporal, realizei ali o circo até os 7, 8 anos, aí depois eu acabei migrando para outros esportes, que seja jogador de futebol, joguei pelo time da cidade, e ali, pelos meus 14 anos, eu acabei sofrendo uma lesão ali no meu joelho, que me afastou do futebol. Então, eu retomei as atividades ali no circo, fiz ali físio, pilates, para conseguir recuperar o meu joelho, e aí eu comecei a deixar o futebol de lado, que era o meu objetivo primordial, né, ali, meados dos meus 14, 13 anos, e aí eu comecei a experimentar outros esportes, que nem, eu queria ser triatleta. Então, eu cheguei a correr 21 km, cheguei a pedalar bastante, já nadei no mar 2 km.
Caralho.
Então, já tive experiência em diversos outros esportes, mas ao mesmo tempo que eu queria ser triatleta, eu fazia calistenia visando ganho de massa magra. Então, se eu quero ser bom em algo, não dá pra tentar ser o melhor em cada um, porque senão tu não se torna realmente o melhor em um. Então, eu deixei a questão de ser triatleta de lado, e aí eu foquei 100% na questão da calistenia. Então, eu saí de 62 quilos de peso corporal pra 74 quilos só com a calistenia. Então, eu já tive um ganho bem grande, assim, de peso, porque era bem magro, né? E só com a calistenia. E aí, de 14 para 15 anos, eu tive a experiência ali na área de musculação, acabei deixando tudo de lado e foquei 100% na musculação, descobri ali o que eu amo de verdade e é onde estou até hoje, né?
Uhum.
E como é que eu comecei a aparecer na mídia? Foi através, principalmente ali no meu primeiro campeonato, sempre fui produzindo conteúdo, eu tive a oportunidade ali quando tinha 1000 e poucos seguidores de treinar com o Eduardo Corrêa, que é o maior fisiculturista aí do Brasil, onde ele passou muitos ensinamentos pra mim, me ajudou bastante na minha evolução de início, né? Porque, pô, um moleque de 18 anos, né? Com o Eduardo Corrêa já acaba...
Porra! Tu já era forte pra caralho nessa época?
Já era forte, eu já era forte. Foi por isso que, tipo, eu tive essa oportunidade, né? Que eu já era meio que além da média.
Uhum.
Aí eu acabei fazendo esse treino com ele, o coach Ruben já fez um react meu lá no canal dele, e aí eu comecei a participar de vários campeonatos. Eu participei no campeonato aqui da IFBB Santa Catarina, quando ainda não existia o fisiculturismo natural no Brasil, né? Federação Natural no Brasil.
Uhum.
Eu competi na IFBB Santa Catarina, onde eu conquistei o primeiro lugar na categoria júnior, tinha eu e mais uns 4 atletas na Men's Physique. Aí eu acabei participando de outros campeonatos em sequência. O primeiro campeonato de fisiculturismo natural do Brasil, que aconteceu em abril do ano passado, onde eu levei 3 overalls pra casa. Aí depois eu já emendei várias sequências de campeonatos.
Uhum.
Aí eu fui pro Muscle Contest de Cascavel, o Arnold South America, o Eduardo Correia, todos eu tive uma boa colocação. E aí, nesse campeonato natural que eu competi, conquistei 3 overalls, eu consegui uma vaga lá pro Olímpia, em Las Vegas, em novembro do ano passado. Não é o Olímpia da federação que vocês conhecem, que no caso é a NPC, é a Federação da IMBA, que é a federação natural que eu compito.
Uhum.
E aí eu competi lá, conquistei ali o top 2 na Men's Physique, na Bodybuilding e na Sport Model. Nessa categoria eu conquistei ali o top 2. Na Bodybuilding eu peguei top 3. É basicamente isso. Aí eu comecei a produzir também conteúdo no TikTok, no Instagram, e aí foi indo.
Uhum.
E agora estou aqui, né, no podcast com o Gabriel Arones.
Oh.
O Gabriel Arones foi uma das minhas inspirações quando eu comecei ali.
Oh.
Principalmente ali na questão do esporte, dessa questão do lifestyle natural, né?
Uhum.
Então eu seguia bastante o Gabriel Arones e agora estou tendo essa oportunidade. Já marcou, mandamos um treinão junto esses tempos, tá lá no canal.
Já treinamos. Fiz um PR aí.
Exatamente.
Tá lá no canal, verdade. E ele é forte de verdade, não é peso de mentira não, tá? É de verdade mesmo, o peso.
A gente brinca aí com umas carguinhas, se diverte.
Porra. E, Brunão?
Opa.
E você? Opa, tem que desmutar aí, mano. Aí.
Foi.
E, Brunão, quem é você, cara? Conte um pouco da sua história pra galera te conhecer e a gente mandar o papo aqui.
Cara, então, eu comecei a treinar ali com 16 anos, né? Eu recém tava no terceiro ano de ensino médio e comecei a treinar ali durante o ano de 2000 e... Era mais ou menos início ali de 2018. Então, treinei até mais ou menos final do ano. Logo ali no início de 2019 já consegui, já entrei na faculdade e meio a isso já consegui direto um emprego de CLT ali no escritório de advocacia, então era uma rotina meio maluca, assim, que eu morava bem distante do meu trabalho, então demorava 1h30 de percurso de ônibus pra chegar lá às 8 da manhã. Aí eu trabalhava das 8 às 18, tinha faculdade das 18h30 às 10h30, e aí depois tinha que pegar mais 1h30 de ônibus pra chegar em casa. Então,
cara,
daí eu parei completamente com os treinos. Durante 2019 inteiro foi uma questão só de trabalho e faculdade, que eu ainda tava ali na área do direito, que era onde eu tinha iniciado ali. E aí, no final de 2019, início de 2020, eu botei na minha cabeça que, cara, pra mim aquela rotina não tava mais fluindo, não tava mais feliz com aquela rotina. Tinha deixado de lado os treinos, que era algo que eu gostava muito de fazer, né, naquele ano de 2018, quando eu comecei. E aí eu botei na minha cabeça que, então, ali até fevereiro de 2020 eu ia sair do meu emprego ali de CLT, ia ir pra um estágio pra pelo menos ter um pouco mais de tempo livre, conseguir começar a treinar e produzir conteúdo. Consegui fazer isso em março de 2020, aí 2 semanas depois veio a pandemia, mais 1 semana depois eu fui demitido, aí eu comecei a fazer entrega de iFood de dia com bike e aí de noite vender panqueca no iFood pra
caralho,
conseguir juntar uma graninha ali.
Uhum.
Depois de 4 meses eu consegui de novo um emprego e aí eu voltei a treinar, voltei a produzir conteúdo. Voltei não, né? Comecei a produzir conteúdo. E aí, como eu voltei, tava naquele ritmo de pandemia, que era ali agosto de 2020, mais ou menos, aquela coisa de não sabia se ia ficar aberta a academia, se ia fechar, tava naquela inconstância, aquela incerteza.
Uhum.
Eu tava bem desmotivado. E um dia chegando, mesmo quando eu consegui um emprego de novo, eu continuei vendendo panqueca no iFood. Era eu, um amigo meu, que tinha esse negócio. gosto. E aí eu sempre chegava na casa dele logo depois do trabalho e a gente já começava a montar os recheios pra depois de abrir esse restaurante a gente só fazer a montagem e levar pra entrega. Então eu cheguei, já comecei a fuçar no YouTube lá, a gente sempre botava algum vídeo pra ir vendo enquanto a gente ficava fazendo os preparos ali na cozinha. E um dos vídeos que eu vi foi do campeonato estreantes da IFBB aqui em Porto Alegre. E eu consegui ver bem o físico do atleta, como é que tava sendo a preparação dele. E da minha cabeça eu comecei a ver, cara, levando em consideração o físico que eu tinha ali em 2018, quando eu comecei a treinar, né, vendo a evolução rápida que eu tive, eu imagino que eu consigo, dependendo de quando for a data desse campeonato, botar um físico próximo a esse e competir. Eu fui ver a data do campeonato, era em maio, era mais ou menos ali 23 de agosto, foi o dia que eu realmente defini que eu ia voltar a treinar, né? E eu pensei, pô, agosto pra maio, se eu me dedicar 100% pra isso, acho que eu consigo. Então, esse foi o meu gás pra eu voltar, assim, realmente motivado, mesmo tendo aquela inconstância de não saber se a academia ia ficar aberta, fechada, se ia pagar mensalidade pra não poder usar.
Sim.
E aí, depois disso, as coisas começaram a fluir.
Mas tudo natural nessa época toda.
Sim, sim. Desde o início...
Tudo nesse meio tempo inteiro natural.
Exato. Desde o início, nunca utilizei nada. Eu comecei a treinar logo 2 meses depois que eu voltei com os treinos. Uma pessoa me abordou na academia perguntando se eu competia. Eu falei que não, mas que eu estava me preparando para aquilo, só que, né, me preparando sem nem saber o que, que aquilo implicava, eu tava só fazendo os treinos ali. E esse cara que me abordou era o Paulo Talassi, que é um cara que já competiu no Arnold Classic, já ganhou o Campeonato Brasileiro da FBB, enfim. Então, realmente ali uma pessoa que tinha bastante bagagem no fisiculturismo e ele se ofereceu para ser meu treinador, sem qualquer tipo de custo, e aquilo ali começou a me abrir portas, comecei a entender um pouco mais sobre treino, a gente começou a realmente moldar ali o meu físico. Eu, na minha estreia no Campeonato Gaúcho, fui vice-campeão da categoria sênior. Depois, no mesmo ano, no meu segundo campeonato, num campeonato estadual que também da FBB, fui campeão em 2 categorias, na Men's Physique Sênior e na Men's Physique Júnior. E aí, no meu 3º campeonato, que foi no Campeonato Gaúcho do ano seguinte, né, eu fui campeão no que antes eu havia sido vice. Então, essa foi minha trajetória. Depois, eu tive um último campeonato em 2022, pela Growth, que foi o Favela Classic, da... agora eu me esqueci o nome da federação.
SPFF.
SPFF, exatamente. E aí, aquele foi o último campeonato em que eu subi contra pessoas que utilizam hormônios, e daí depois disso eu defini que então eu não iria mais subir nenhuma federação com pessoas que utilizam esse tipo de droga. E agora atualmente eu tô em preparação pra competir na WNBF, no Iberian Open, na Espanha, em busca do Procard na WNBF, que é uma federação exclusiva pra naturais.
Pô, que animal, cara.
Mas mano, por que essa objeção? Tipo, não é a cereja do bolo, como falam?
Pois é, né?
Não é a cerejinha só?
É o 5%.
É,
se a gente pegasse o físico deles, tirasse ali, ia ficar 95% do shape.
Qual é a diferença pra creatina?
Pois é.
É uma creatina um pouco mais forte só isso.
Já gostei do PM, já vi que a gente tem um pensamento muito, muito parecido.
É.
Ah, eu não contei do PM, né? Deixa eu só explicar pra eles, que a galera aí vai saber, né? Inclusive, mano, só pra dar um alô aí pro filho do Alê, só pra responder, mas eu não vou ficar lendo o chat, porque eu só falo abobrinha, mano, vou me perder, vou ficar daqui no StreamYard mesmo. Cara, a história é a seguinte, na pandemia... O podcast começou na pandemia ou antes, Gabriel? Antes, né? Antes, né? Lógico.
Antes, 2019.
É, mas enfim.
Um pouquinho antes.
Quando teve a pandemia, era aquela porra de, pô, ninguém sabe o que fazer e tal, não sei o quê. Eu e os parceiros, a gente combinou de ficar entrando no Discord pra jogar CS. Trocar tiro e trocar ideia, tá ligado? Aí, porra, sabe aquele grupo de parceiros que você tem que é uma zoeira meio insana? Que se aquele grupo abrir, você vai preso? É desse tipo, tá ligado? Também tem zoeiras meio pederastas e tal. Enfim, mano, por alguma razão, o meu nick, que não fui eu que pus, era Piroca Média. E ninguém viu pra botar isso, tá ligado? Mas enfim, esse era o nick, tá ligado? Meu nick no grupo. Aí o outro lá era, sei lá, assim, meio pensativo, o outro não sei o quê, o meu era Piroca Média. Só que, porra, era no Discord que o Gabriel fazia o podcast.
Uhum.
Aí um belo dia eu fui entrar pro podcast, ao vivo já.
Tá louco.
Com o Twin online, não sei o quê. Aí tava lá. Tipo assim, não tava PM. O PM é só uma referência. Tava Piroca Média em caps lock. Tá ligado? Aí eu tive que explicar. Aí eu nunca mais tirei, mano. Foda-se. Foi isso.
Tá louco.
É, cara, porra. É isso aí. O Piroca Média e vai ficar só na imaginação de vocês aí, né?
Imagina não, mano.
E, cara, até agora falando um pouco sobre isso, tipo, o que vocês sentem quando vocês escutam a galera falar que é só a cereja do bolo, de fato?
Ranço. Já estou com ranço.
Mas assim, tipo assim, é porque vocês dois são dois caras que mostram que realmente é possível ter um shape, um performance e, enfim, tudo isso realmente sem usar nada, saca? E eu tenho certeza que se vocês usassem, vocês iam explodir muito rápido.
Óbvio.
Vocês já tiveram resultados rápidos, né? né? Mas eu tenho certeza que iria... Meu, saca? Ia ser absurdo. O que vocês escutam, assim? O que vocês sentem quando... Principalmente quando acusam vocês de utilizar.
Quando acusa é elogio, né? Presumo eu.
Pois é, isso é algo que eu tava... Hoje mesmo eu tava organizando um post pra fazer sobre isso. Que existem... Todo natural passa por duas fases, eu diria, na academia, né? Que é a fase de as pessoas perguntar... O natural que tem resultado. A fase do cara perguntar se tá usando bomba e a pessoa utilizar isso como um elogio, tipo, nossa, que lisonjeado, eu tô com um físico tão bom que tô achando que eu tô usando droga. E a segunda fase, que quando ele toma real consciência de que, né, tipo, todos os malefícios que isso traz, ele entende que, na verdade, isso não é elogio coisa nenhuma, que é simplesmente uma pessoa querendo desmerecer todo o esforço que ele teve. Então, assim, eu no início, eu achava muito legal a pessoa falando, tipo, tá usando alguma coisa, e eu lá, todo, tô usando nada. Isso aí é só, tipo, a genética, a dedicação e é isso.
Uhum.
Mas, ao passo que tu vai vendo, tu vê que isso realmente não é elogio, né? É a questão da pessoa tá projetando no teu sucesso o fracasso que ela teve ali em algo que ela tentou e não conseguiu. E aí, enfim, isso é algo que, obviamente, depois que tu entende, que tu assimila isso, não tem como levar como elogio. Tu, bem como o Pedro falou, tu, né, fica com ranço. Eu acho que essa questão também ali do...
O Pedro.
Mano,
pois é, não sei.
Pode chamar de Ale ou de Fest, mas pode falar PM também, foi.
É que na cabeça eu tava PM. No início eu tava PM na cabeça, que eu pensei que era algo de PM, tipo, sei lá, patrulha de esteroide, alguma porra assim, tá ligado? Pelo que ele falou no início, agora eu vou ficar com essa parada aí, então.
Piroca, velho, mano. Melhor sei falar Ale, mano.
É, pois é, pode.
O PM tá embutido na piroca, melhor evitar.
Mas a mesma coisa nessa situação, quando o pessoal fala, né, pô, é a cereja do bolo, é 5% de resultado, que nada mais é do que um discurso visando toda essa glamourização que o mainstream gerou em cima do esteroide anabolizante, né, do toda a trajetória do herói, aquela coisa penosa pra ter o resultado, a questão da dieta, do treino, de que isso é o que faz o atleta, e não o esteroide, que é como funciona hoje no fisiculturismo normal, que tem como alicerce, como a base do esporte, as drogas, né, e não o contrário.
Sim, uhum. Sim. É.
Eu até fiz uns stories hoje falando de alguns moleques que tem 15, 16, 17 anos que já tá saindo bem fora da média. Tipo, eu e o Bruno, hoje em dia, a gente tá com 20, 21, 22 anos, né, nessa média. A gente já meio que sai, mas já saiu da média da nossa geração.
Isso é novo pra caralho, mano.
É.
Supondo eu e o Brunão, a galera que tá com 20 anos hoje já nos vê em outro patamar. Sim. Mas fica pensando com os moleques de 15, 16, 17 anos que já tá tendo uma base de treino que a gente não teve pra essa idade. O quão melhor eles chegarão na nossa idade. Então é muito mais fácil a galera, às vezes, desmerecer o resultado, duvidar do resultado desses moleques, até duvidaram bastante. Agora eu não duvido mais tanto, porque a gente já se tornou alguém já de notoriedade, já competi em federação natural, já passei por antidoping, todas as questões assim. Mas principalmente esses moleques que já tá saindo meio que do normal, né, do tradicional pra idade, o pessoal duvida, mas às vezes não se dedica tanto quanto eles se dedicam, não tem a paciência que eles tiveram, porque eu e o Bruno tem os resultados que a gente tem hoje, porque a gente já tá colhendo o trabalho que foi plantado muito tempo atrás, entendeu? Então a gente já tá trabalhando bastante tempo. E a mesma questão também da qualidade do treino.
Uhum.
Se você for ver, eu não vi até hoje nenhum natural que tem um volume considerável, tem uma densidade considerável, que não treina com a base da progressão de carga, que é algo que eu e o Bruno, a gente prega bastante na nossa rede social. Até eu, quando viajei lá pra competir na gringa em Las Vegas, a maioria das pessoas, digo que 99% treina com base da progressão de carga, entendeu? Se é um fisiculturista natural e tem um bom físico.
Uhum.
Então, muitas vezes, as pessoas não querem experimentar algo novo, preferem ficar no conceito da cultura do brasileiro, que é um treino mais metabólico, visando dano muscular, cheio de firula, porque o cara sai morto do treino, mas não necessariamente teve um estímulo apropriado ali pra hipertrofia, entendeu? Então é algo que eu vejo. Então, o pessoal aqui do Brasil, principalmente, tem que ter essa virada de chave pra começar a realmente começar a evoluir de forma natural.
Uhum.
Pode fazer dois comentários, Gabriel?
Pode falar.
É que eu não queria interromper nenhum deles, né? Mas primeiro no do Bruno, só pra não levar, assim, sugestão, né? Que isso pode considerar se quiser, mas só pra não levar tanto pro pessoal a questão que tu falou de da pessoa da projetando e tal, porque assim, a gente vive um mundo, tu sabe bem disso, que a maioria toma. Tipo assim, a galera que tem destaque, a maioria absoluta toma. Então meio que rola uma presunção estatística, sacou? Às vezes não é má fé, necessariamente. Óbvio que tu vai lidar com cada um, né? Vai ter hater que vai querer só desmerecer. Mas tem uma galera que realmente imagina que não é possível, em especial hoje, como tá tão banalizado, né? E outro bagulho que eu ia falar da carga é que, mano, isso aí é 100%. A gente já falou, porra, aqui eu e o Gabriel várias vezes em outros momentos no podcast. Eu nunca conheci na minha vida, e eu acho que eu não vou conhecer, porque dá pra teorizar do porquê que seria impossível. Uhum. Eu nunca conheci alguém que é grande, natural, tá ligado? E não é forte. Eu nunca conheci. Eu não acho que eu vou conhecer. A única possibilidade de você ficar grande sem ser forte é com droga. Só. Você não fica, mano. E dá pra gente especular, tipo, fisiologicamente, tá ligado? E o questão da cereja do bolo, que é outra coisa que eu ponderar, então são três. É que é o seguinte, imagina o seguinte: todo mundo aqui já sabe disso, todo mundo já quer natural há um tempo. Chega um estágio que você se dedica pra caralho pra estudar o mínimo. É isso que acontece. Tipo assim, você já treina aí uns bons anos, tipo assim, o Gabriel treina 15. Se você, por exemplo, fizer um ano, entre aspas, perfeito na perspectiva de condição de massa muscular, você ganha de meio quilo a um quilo. Todo natural chega nesse estágio. Uhum. Então, assim, quando você, por exemplo, pode pensar em qualquer expoente que você quiser, qualquer atleta que você quiser. Quando você tem 10, 15, 20 quilos de massa muscular acima do que seria alcançável pra você geneticamente, não foi teu treino, não foi tua dieta, não foi nada, foi só droga. Porque se você mantém a dedicação, você mantém tudo, irmão. Uhum. Você mantém o cardio, você mantém a alimentação, você mantém o treino, você mantém o que você quiser. Você ia bater num teto. Quando você consegue explorar 5, por exemplo, 10, 12 quilos acima do teto, tem uma infinidade hoje de indivíduos assim, você só chegou lá, aquilo só estava no jogo porque você se drogou. Se você não estivesse se drogando, aquilo não estaria no jogo, você estaria estagnado lá atrás. Então quando você mete um shape sobrenatural e você fala que é o seu esforço, o seu mérito, você vive uma ilusão. O shape é uma mentira. Uhum. Você só chegou lá porque você se droga. Bom, sem a droga, você não chegaria nem perto. Então não é cereja do bolo, a não ser que o bolo seja de cereja. Uhum. É o fermento.
Exatamente. E, claro, né, a gente... Uma coisa que eu acho que é bem comum das pessoas duvidarem é porque elas, como foi falado, elas nem tentam, né, chegar lá porque elas já estão condicionadas a achar que não tem como, né? E que esse limite, né, esse teto que o Ale falou, eles colocam ele mais pra baixo, quando, na verdade, ele poderia ser maior se as coisas fossem feitas da maneira correta, treinando com progressão de carga, se alimentando bem, colocando todas as variáveis que a gente tem, que não a droga, né, no lugar, saca? É óbvio que nem todo mundo tem como fazer isso. Quem faz isso é atleta, né, que vive disso, que quer isso, que põe isso como prioridade na vida. Então, a pessoa quer o resultado de alguém que se dedica pra caramba, como o Ícaro e o Bruno, tipo assim, que competem mesmo, tipo, é alta performance, só que fazendo não meia boca, mas fazendo com a realidade dele, saca? Tendo um emprego normal, cuidando de filho, sabe? Tipo, sem ter o tempo necessário pra se dedicar, né? Enfim, todo o environment ali pra se dedicar a isso. E aí ele se frustra, acha que não é possível, quando ele nem tentou fazer o que é possível ser feito. E aí vai lá, usa a droga e projeta isso, de fato, no outro, que não tem como, porque eu tentei, só que não tentou mesmo, saca?
Sim.
E aí ele fala que é a droga e tal, que vai trazer o resultado. Então, é triste isso, e é bom que veio essa nova onda mostrar esses resultados impressionantes, porque são realmente, tipo, cara, porra, muitas pessoas duvidam de vocês, saca? Se duvidavam de mim, hoje não tanto mais, por quê? Porque agora tem esses dois trogloditas aí, naturais, e muitos outros, né, que tem um shape absurdo na internet, que já se mostra, que já, isso já entrou, e eu já vejo uma nova onda de pessoas que já não estão duvidando mais tanto, saca? De pessoas, principalmente nos jovens, cara. Tive contato aí com um menino que eu fiz um projeto, o Gabriel Santos, e ele tem 16 anos agora. E ele, tipo assim, não quero tomar nada e não sei o que, isso é natural, saca? Então, acho que vocês, né, essa nova onda natural, o Alfredo, por exemplo, o Samuel, que também é natural e tal, e tem um shape muito, muito foda, estão trazendo essa nova ideia que é possível, saca? Que vocês mostraram resultados, que isso tava meio que acabando no YouTube. Todo mundo tava migrando pro... No YouTube e nas redes sociais, né, em geral. Tava migrando assim, não, chegou o momento que ele vai ser obrigado a usar. E vocês sentem essa pressão pra começar a utilizar ou vocês pensam em ficar natural eternamente?
Eternamente. That's to... Sobrando...
O Brunão foi, caralho.
Aê, pô.
Alguém pra salvar essa porra, mano.
Eu e o Brunão, principalmente o Brunão e o Jaim, eles levantam essa bandeira de maneira bem incisiva na internet. Eu levanto também, mas não sou tão incisivo assim, né? Uhum. Mas eu pretendo manter sempre natural, até porque... É a questão que eu até falei com o Gabriel, quando a gente tava lá comendo açaí, gravando videozão, né?
Um quilo de açaí.
Tipo, se eu usar o esteroide anabolizante, vai ser um físico alugado, de fato. Eu estarei substituindo ali a questão de uma estética melhorada pela minha saúde e também estaria influenciando as pessoas ao meu redor, meu irmãozinho pequeno, tem um irmãozinho agora que vai fazer 6 anos, é meu futuro filho, a usar. E eu não gostaria que essas pessoas utilizassem, não gostaria de ver elas substituindo a questão da saúde apenas para ter um físico melhor. Uhum. Então, e ainda mais, o fisiculturismo natural, para quem gosta do fisiculturismo, ele tá crescendo absurdamente, mas é algo estrondoso lá fora, tá vindo pro Brasil, então acredito que em 10 anos a questão do fisiculturismo natural estará muito mais notório do que já está hoje no cenário. Uhum. Entendeu?
Sim.
Mano, só uma dúvida.
Mas tu acha que... Fala. Só pra não cortar e tal, agora me veio uma coisa na cabeça antes que eu esqueça. Tu não acha que isso pode dar a volta depois, tá ligado? Tipo assim, natural é a parar, vai ficar moda agora, saca?
Uhum.
É, tu não acha que pode ser que com o tempo vão ter pessoas, que provavelmente já deve estar rolando, né? Porque isso sempre aconteceu, vão começar a utilizar, vão mentir que são naturais pra se destacar nesse meio e aí vai, todo mundo vai estar usando, algumas pessoas não, obviamente, vão se dizer naturais, aí um dia vai estourar essa bolha, eles vão falar, não, eu uso mesmo, e o negócio é usar, e aí volta tudo. Tu entende? Porque uma época era tabu falar que se usava anabolizante. Há pouco tempo atrás, cara.
Uhum, sim, bem pouco tempo.
Saca? É, principalmente na gringa. Cara, na gringa era difícil ter pessoas abertamente falando sobre isso. Aí começou esses youtubers atletas aparecer, e aí, obviamente, que eles eram obrigados a falar que usam, né? Principalmente na Gymshark, muitos se dizem até hoje naturais, e a gente sabe que não são, tá? Depois vieram a falar que usaram. É, não só anabolizantes, mas SARMs, né? Outro tipo de performance enhancing drugs. E, tipo, eu acho que pode acontecer essa nova bolha, saca? Tipo, esse... Dá essa volta. O que vocês acham sobre isso? Tu acha que existe esse movimento? É, tem gente que vocês acreditam hoje que se dizem naturais, que estão vindo nessa nova onda e não são?
Cara, eu acho que não. Eu acho que isso não é algo que vai acontecer. Se tem algo que eu acho que vai acontecer é que o fisiculturismo natural, ele vai sobrepujar o fisiculturismo normal, simplesmente porque o fisiculturismo normal, né, como a gente conhece, o fisiculturismo com doping, ele não é um esporte sustentável no sentido de modelo de esporte, porque um esporte que tem como base, como alicerce, né, as drogas, o esporte que depende disso, que depende que cada vez mais os atletas utilizem doses cada vez maiores e maiores, doses maiores dessas drogas para conseguir promover um espetáculo que cada vez impressione mais e traga mais espectadores, isso não é algo sustentável, né, isso já se mostrou aí nos últimos anos, com o tanto de pessoas, infelizmente, partindo de forma extremamente precoce, que não é um modelo de esporte que é sustentável.
Uhum.
Isso, nessa forma, não acho que vai ser possível seguir, né? A gente já tem algumas manobras de algumas federações estrangeiras querendo migrar pro natural para conseguir aplacar alguma audiência nesse público, como é o caso da IFBB da Espanha, por exemplo, que já tá falando em fazer campeonato de naturais, mas de natural tem apenas o nome, porque eles não vão implementar qualquer controle antidoping, simplesmente para poder ter ali esse chamariz.
Uhum.
E que, inclusive, já foi dito que caso seja pego ali em exame surpresa, o atleta esteja utilizando drogas, ele não vai receber qualquer tipo de punição, ele simplesmente subiria para a escala de atletas com doping ali nas competições normais da IFBB da Espanha, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Segundo, eu acho que o fisiculturismo natural, ele é mais, como é que eu vou dizer, atrativo pro público pelo simples fato de que, se tu for mostrar hoje um físico pra tua avó do Mr. Olympia e o físico do campeão da IMBA, do Mundial ali no Olympia Natural, ela não vai ter tanto impacto com o físico do Olympia Natural quanto ela teria com o do Mr. Olympia. Segundo, que tem toda a questão de, como eu falei, né, da saga do herói, daquela trajetória de, tipo, pô,
uhum,
a gente tem ali no fisiculturismo normal, tu olha pro atleta e as pessoas veem essa questão, principalmente o público mais velho, né? Tipo, pô, meu pai, minha mãe, minhas avós, vem aquilo falar, ah, esse físico aí é bomba. O fisiculturismo normal, ele já quebra essa barreira. Ele já tem realmente apenas ali a classificação da dedicação, da disciplina, da genética do atleta em si. Então essa coisa de desassociar das drogas é algo que já gera um engajamento maior do público normal, assim dizer, né? O público que não necessariamente está vinculado com a musculação.
Uhum.
Então a minha visão é que cada vez mais essa parte do esporte vai crescer, chegando a tomar o lugar ali do fisiculturismo normal no futuro. E sobre a questão de o pessoal daí começar a usar e pra pegar essa mídia, isso já acontece, né? A gente tem aí pessoas envolvidas no mainstream que fizeram projetos no YouTube falando que não usavam nada, e aí depois foi lá, caiu a máscara, todo mundo ficou falando, 2 meses depois...
A casa caiu.
É, 2 meses depois esqueceram, mas um fato é, quem usa e diz que não usa, uma hora a casa cai, porque a gente hoje, principalmente quem vive de Instagram, a gente não posta só o treino, a gente posta a nossa vida, e ninguém consegue viver uma vida de mentira por muito tempo. Então, quem mente, a casa vai cair, e quando a casa cai, o cara perde aquilo que ele conquistou, e era isso.
Uhum.
Então, acho que esse risco aí a gente não corta.
Sim.
Né? Que seja uma onda que simplesmente vai passar. Eu acho que é algo que tá vindo pra ficar e cada vez mais tá mais fácil.
Uhum.
Eu não sei mesmo, mano, porque as coisas meio que tem uma natureza pendular, tá ligado? Antes era isso, todo mundo mentia e tal, não sei o quê. Quer dizer, não tô dizendo que é mentira, né? Porque, por exemplo, só pra citar um exemplo, tipo, a Graciane foi naquela de frente com o Gabi e jurou por Deus que não toma. Eu evidentemente acredito, que já que ela jurou, por que que eu duvidaria? Então, tipo assim, era assim que funcionava, tá ligado? Agora ficou nessa parada. Só que, mano, o que eu noto muito, o que há por trás ali que permeia, seja qual for o cenário, é uma motivação egocentrada. Porque de início, ninguém falava por quê. Porque você queria ter o crédito total no teu shape.
Uhum.
Hoje em dia você fala por quê? Porque tá banalizado e não vai pegar mal pra você. É isso, tá ligado? Ninguém nunca falou pelo outro. Não, vou te falar pra você saber que esse caso daqui eu só conquistei com droga. Até porque hoje se fala meio que usando eufemismo, tá ligado? É a cereja. É isso que o nego faz hoje. Então o que há sempre, mano. E aí que é perigoso. Eu não sei que realmente com o futuro, eu não sei não. Dá pra especular, mas eu não sei. Mas no momento, pra mim, tá muito mais pra banalização do que qualquer outra parada, tá ligado? Pelo que eu recebo, pelo menos. Óbvio que cada um entrará com uma bolha, né?
Uhum.
Mas assim, eu nem sou muito de acompanhar esse mundo, não, mano. Pelo menos no Brasil, mas.
É.
Porra, eu fui acompanhar um pouco recentemente por causa do posicionamento do CFM. Mano, tá bizarro, pô. Tá bizarro. Aquele MonsterCast é uma loucura, pô.
Sim.
É uma loucura aquele negócio.
Mas, Ale, eu vou te dizer que eu acho que é justamente por esse caminho que a gente tá indo da banalização que essa coisa vai se inverter. Porque, por exemplo, a gente teve.
É o pêndulo, né?
É, tipo, a gente teve marca de suplemento esses meses atrás, tipo, fazendo um auê enorme por causa de um jovem de 17 anos que já está usando drogas, endeusando aquilo, sabe? Tipo, pô, o novo prodígio, tá aí o futuro do esporte.
Sim. Sério?
Sim, sério. Postando vídeo no YouTube, fazendo toda uma coisa em cima.
Não vi, não vi.
E as pessoas nos comentários estavam divididas em dois cantos, né? Primeiro, as pessoas que já começaram a perceber que isso tá virando uma doença, que as pessoas estão ficando malucas, a ponto de estar aplaudindo um cara de 17 anos se entupindo de droga por causa de um esporte. E as outras que estavam dizendo, ah, isso aí, boa, molecada, tá cada vez mais percebendo que o caminho é a musculação, fugindo das drogas, esse esporte salva a vida, não sei o quê. Então, cada vez mais, eu acredito, né, do fundo do coração, que essa massa consciente vai tomar forma e vai contagiar o restante para as pessoas perceberem que realmente isso é algo que não é sustentável. Justamente por causa desse caminho, porque a coisa tá ficando tão banalizada.
Caralho.
Que não é possível que ninguém vá, tipo, pô, tomar um choque e abrir o olho.
Não, tomara, mano.
Uhum.
Não, tomara, mano.
Até teve uma questão ali que o Bruno falou, né, do falecimento aí de alguns atletas que fazem uso de esteroides anabolizantes. E imagina quantos atletas que não são reconhecidos na mídia, que competem em estaduais, regionais, que acabam falecendo aí pelo abuso. Então tem essa questão também que a gente tem que levantar, né?
É, teve o Joe Asterix, que morreu recentemente aí, óbvio que não...
Pô, esse cara era maneiro, mano. Isso é uma coisa boa.
A gente não pode saber se realmente foi, né? Se foi por causa do uso de hormônios, mas, pô, o jeito que ele passava, tipo assim, aquele estilo de vida extremamente seco e extremamente grande com utilização de hormônios não é saudável, né? E pode ter sido relacionado a alguma coisa, já vi pessoas especulando sobre até a vascularização excessiva dele, porque foi um aneurisma que matou ele, né? Então, tudo isso são coisas que, pô, abrem os olhos das pessoas, né? Tu vê um cara, aparentemente, super saudável, shapeado pra caralho, feliz, energético, gente boa, que com 30 anos, saca? F. Então, é complicado, velho. E eu acho que isso realmente ajuda a abrir os olhos da galera. E, inclusive, o Bruno tava falando ali sobre esse caso desse menino de 17 anos, eu não sabia, tá? Não tinha visto. E só pra eu entender, assim, o pessoal que tava aplaudindo era meio que achando ele muito corajoso por entrar de cabeça no esporte tão novo?
Aplaudindo...
Tipo de... Nossa, ele é muito guerreiro de utilizar a bomba já.
Não, aplaudindo pelo físico, aplaudindo pelo... Né, porque já tinha ganho alguns campeonatos, aplaudindo ali a iniciativa da marca de estar dando oportunidade pra ele, porque realmente, pô, tá começando tão cedo, então vai ser realmente ali um prodígio no esporte, que era como a marca estava vendendo essa imagem.
Uhum.
Então, é basicamente isso, né? Isso, na época que saiu até no Brasil Bodybuilding News ali, gerou um bafafá nos comentários justamente acerca disso.
Uhum. Cara, eu acho foda, cara, porque esse tipo de coisa, esses caras de 17 anos que já estão utilizando hormônio, que já tem um corpo de um cara de... E até às vezes até o rosto, né? Porque envelhece o negócio de uns 25, 30, com uma entrada no cabelo, sei lá, sem ofensa, Lê.
Não tem mais não, pô.
fez lá o implantezinho.
Transporte resolveu, pô.
Mas, tipo assim, isso aí, às vezes vem um cara. Eu até fiz um react de um vídeo do Maxwell que ele resolveu parar de utilizar também.
Aí, mano, só o segundo, eu preciso mijar, já volto.
Tá? Tá osso. Vai lá, vai lá. E, tipo assim, pô, o Maxwell, quando ele começou, ele tinha uns 16, 17 anos e ele tinha um shape, tipo, que na minha época, quando eu tinha 16, 17 anos, não tinha moleque de 16, 17 anos que tinha, tipo assim, peitoral marcado. O abdômen trincado, o ombrinho ali, saca? Não era aquela coisa grande e tal, que hoje já se vê, né? Até nos naturais, porque já sabem treinar, inclusive. Mas, assim, eu não via isso. Eu não via. E aí, pra hoje, as pessoas, eles já mostram aquilo como um antes. Até, pô, até vi a foto, eu tava procurando a foto pra fazer a thumb de vocês, aí eu vi a foto do Brunão lá de antes, shapeado já, tá ligado? No antes, tipo, pô, o cara já tinha abdômen trincado, já tinha o shapezinho, tudo, cara, genética, não sei o que é que tu fazia antes, mas, pô, tu é um cara com uma genética privilegiada. privilegiada. Isso a gente não tem como negar, né? E aí, põe droga na jogada, eu acho que, porra, eu não sei se motiva ou se desanima ou se apressa as pessoas a utilizar hormônios. Vocês, no caso, é legal porque, pô, vocês mostram, cara, o moleque, beleza, ele tem a genética boa, mas ele conseguiu natural, saca? Agora, o cara se põe droga na jogada, aí tu pensa, não, porra, e a gente sabe como é que é adolescente, cara, adolescente não sabe tomar decisão responsável e tu quer pra ontem os resultados, tu quer pra ontem porque tu quer chegar na viagem de formatura da escola shapeado, tá ligado? Pra pegar as menininhas da sala, é isso que tu quer. Então, e tu não pensa no depois, tu quer agora, saca? Então, porra, cara, o que vocês acham sobre isso?
É a geração da ansiedade, né? Como a gente pode tá falando aí, porque é a questão do resultado pra ontem.
Uhum.
A galera vê, tipo, o físico eu e o Bruno não construímos, é o tempo que a gente teve pra construir, plantamos lá atrás já a sementinha, começamos a trabalhar lá,
uhum.
É, construir a árvore no caso, né? Construir a casa.
Ué, tu com 6 anos, tu é atleta desde os 6 anos, né?
É, 5 anos eu já tô nos esportes, então, obviamente isso construiu uma base, principalmente uhum. pro meu corpo, pra eu conseguir também mover as cargas que eu tenho hoje. Consequentemente colaborou, né? Positivamente, no caso.
Uhum.
Mas é a questão, tem que ter paciência, porque uhum. se você colocar, né, o potencializador, só vai ter questões prejudiciais lá no futuro, né? Então tem que ter... É foda, entendeu?
Pega foda!
Mas é a questão, é porque a geração é que nem... É o mundo da imagem, né? Tipo, todo mundo vive muito no mundo online, onde vê a foto do Brunão lá shapeado, vê a, uhum. a foto do Ícaro shapeado, vê a foto lá de diversos atletas naturais shapeados, mas, tipo, não vê a história que já passou pra construir esse shape. E aí ela quer pra ontem, que nem, né, tu falou ali, pra, às vezes pra formatura, pro aniversário X, ou pro próprio verão,
uhum.
e aí acaba, às vezes, sujeitando a tentar seguir um caminho mais fácil, podemos dizer assim, né?
Uhum. Sim, é complicado, velho, e por isso que eu acho tão legal, eu quero cada vez mais exaltar aí essa nova onda, realmente, porque precisa, isso precisa ser exaltado de fato. E principalmente, eu penso muito, assim como o Ícaro, tipo, o Ícaro falou, né, quando eu for pai e tal, eu não quero que meu filho ou minha filha utilize hormônios e tal, né? E eu como pai hoje, e eu tenho irmão mais novo também, não muito mais novo do que eu, mas mais novo, e eu sempre penso assim, cara, eu fiz muita merda na minha vida, saca? Eu não queria que as pessoas... E eu sei como é que adolescente pensa, porque eu já fui um. E eu fiz muita merda na minha adolescência. Então, eu sinto meio que uma responsabilidade, né? De não deixar isso acontecer. Eu comecei o meu canal mais pra... Não na questão dos hormônios, mas pra questão nutricional da parada, saca? Muitos erros dietéticos aí que a molecada cometia, principalmente os gordinhos, pra emagrecer o mais rápido possível. Aí tomando medidas extremas, se prejudicando pra vida, desenvolvimento de distúrbio alimentar, distúrbio de imagem, que acontece pra caralho. Inclusive, a gente pode até falar sobre isso. E... É, pra isso que eu fiz o canal, pra alertar as pessoas e não passar pelo que eu passei quando eu comecei. Então, isso é muito nobre que vocês estão fazendo, é preocupante, porque acontece, isso tá banalizado sim, e não faz muito tempo não, tipo, o negócio é quanto mais bomba tu toma, melhor, saca? E piadinha sobre isso, e galera dando risada, e fazendo meme pro cara, fisiculturismo natural, daí põe aqueles cara, aqueles vídeos, tipo, da Índia, dos cara lá, de sunga lá e tal, isso provavelmente já viram, saca? Aqueles campeonatos com os caras magrinhos e tal, né? Ah, isso aqui é fisiculturismo natural, saca? Quem cresce é a planta. Então, é foda. Tinha até um pessoal aqui falando aqui, ó, comentou aqui, cadê? Ó, sou natural, o Luiz, eu vou te tampar aqui ali, tá? Mas eu vou botar rapidão. Ó, o Luiz mandou aqui, ó. Sou natural, estava na dúvida de hormonizar, mas foi vídeo do Ícaro que me fez desistir de hormonizar. Então, cara, muda, tá? A gente acha que não, às vezes a pessoa nem comenta, mas muda a cabeça.
Não, mano, tem referência muito importante, pô.
Com certeza, velho.
É por isso que eu acho maneiro, mano. Por isso que eu fiz assim, um foda de ficar natural, porque, tipo assim, isso é opinião pessoal, tá? Pra mim, o fisiculturismo natural é o verdadeiro fisiculturismo.
Uhum.
Quando você começa a brincar de farmácia e entra em outras variáveis, mano, vira um jogo de quem tem a melhor genética e mais responsivo a drogas, é isso. É basicamente isso.
Quem tem o fígado mais forte, tá ligado?
É isso que virou o fisiculturismo. Quem tolera melhor colateral faz melhor... Porra, mano, tu lembra uma vez, Gabriel, que tu comentou no post de um cara, quando tava começando a ser aberto o negócio de hormônio, aí eu te falei, mano, você leu o texto, tá ligado?
Uhum.
Só pra trazer o caso aqui pra vocês. A gente tá falando de um treinador que já tinha mais de 10 anos de treino, que sabe o que tá fazendo, o cara domina a teoria do treino, não é um treinador bosta.
Sei.
O maluco tava postando um resultado, narrando a rotina dele, você vai entender perfeitamente a indignação do porquê que eu falei com o Gabriel. Que o Gabriel mandou um parabéns, o Gabriel não tinha lido o texto.
Não li.
E mandou um parabéns, tipo assim, pro cara meio que ter sido aberto, porque na época não era do jeito que tá hoje, tá? Foi meio que no início desse processo de transparência. Uhum. Aí, o maluco basicamente narrou a rotina dele e mostrou os ganhos dele secos em 8 meses. Foram 9 quilos de massa em 8 meses. Viado, qual é, mano?
É. O maluco... E, tipo assim, muito, muito, muito. Mudança absurda.
10 anos de treino, avançado, ganhou 9 quilos secos e tu quer falar que é por causa da tua dieta do... Mano, caralho, tu não ganharia 2 quilos sem a droga, mano. Aí tu quer fazer essa porra e tu quer falar... Mano, é insano o mundo. Uhum. A galera não tem noção, pô.
E um cara de 30 anos mais, tá?
É, pô.
30 anos mais, então não é um novato.
O nego não tem noção, mano. É doideira, pô. Aí fica, pô, maneiro, o cara tá falando, mano, esse tipo de transparência, ela não é positiva. Não é.
É.
Porque, tipo assim, o que rola é isso, porque tem um passe livre dessa galera pra falar bosta, porque é difícil ter o contraponto. É por isso que eu acho muito maneiro ter pessoas que simbolizem o contraponto.
Uhum.
É o que eu faço, né? Eu sou meio intermitente na rede social, mas é o que eu faço há muito tempo. E só pra contar pra vocês, vocês não estão ligados, né? Mas além de tudo, tipo assim, só pra falar por que eu sou meio esquisito, né? Eu não conto macro, eu não faço dieta nem conto macro há mais de 10 anos. Eu faço jejum há uma parte do tempo, eu tô jejuado agora, fico 5.080% do dia. E não sei se dá pra ver na thumb, o resultado que eu conquistei foi esse aí. Eu já treino há 15 anos, eu nunca usei nada, nunca nem cogitei.
Uhum.
Porque a ideia, porque assim, eu já tive dismorfia e transtorno alimentar por causa das referências lá atrás. Então a minha meta era ser a referência que eu não tive, tá ligado? E não referência de atleta e tal, ser outra pegada, tá ligado? Eu nunca pensei em competir. Não é o meu jogo. A minha ideia era mostrar pras pessoas como que você consegue uma vida leve, uma vida feliz, você chegar num corpo muito maneiro, e foi isso que eu tentei fazer. Que minha vida é extremamente leve. Eu meio que vivo numa Disney, mano. Eu não tenho nenhum problema com relação ao fitness.
Uhum.
É como se o jogo tivesse zerado, tá ligado? E eu tive o resultado que eu tive. Que eu tive assim, malha 15 anos.
Uhum.
Tem uma forcinha interessante. Não é nada perto dos mamutes aí, eu acho. Tu é tão forte quanto o Ícaro, Bruno? Ou não?
Cara, tão forte não.
O Ícaro é bizarro.
Tipo assim, tem até um vídeo lá que a gente fez pra Growth e a gente foi fazer o agachamento. Tipo, eu fiz com 200 quilos pra 2 repetições. Na terceira, o Ícaro foi me ajudar e eu falhei. E o cara foi lá e brincou, fez 6 repetições sozinho, tá ligado?
É.
Então, tipo, e porque ele tava, falou que não tava de sentindo.
Insano.
É.
A cara de feliz do menino.
É. Falou que não tava se sentindo tão forte aquele dia.
Bem Deus.
Então, ele é bem mais forte que eu, sim.
Cara, isso é muito bizarro.
Cara, acho que o máximo que eu cheguei, mano, eu dei uma segurada que tem uma parada. Eu não sei se vocês de fato, né, vão seguir nessas, têm intenção, aparentemente, seguir na tua vida toda. Mas tem um momento que rola, mano. Vocês provavelmente vão passar por isso, porque assim, quer dizer, talvez não, né? Porque vocês têm um acompanhamento melhor. Porque se você não souber periodizar, mano, o impacto articular, né, da sobrecarga direto pode ser problemático, sacou?
Uhum.
Aí tem uma hora que o teu corpo não vai te deixar seguir no caminho que você gostaria. Era o meu caso. Falei, mano, eu lembro que eu brincava com uns amigos assim, que eram interessados em musculação, né? O meu sonho não era nem ganhar massa magra do céu. Era, tipo assim, ter um botão que eu apertasse assim, ó, não vai dar pra lesionar. Que aí eu treinaria que nem um filho da puta, tá ligado? Moleque, vai fazer o caralho, sacou? E ficar, sei lá, quantas horas e tal. Isso até é um outro ponto que eu ia falar, porque uma galera às vezes fala, porra, é porque o maluco às vezes treina mais porque a droga te dá isso, né? Tipo assim, além de te dar mais resultado, te dá a capacidade de fazer mais trabalho porque você recupera mais rápido. Só que o ponto é justamente esse, né? É por isso que eu separo muito esses mundos. Eu acho importante pra caralho separar esses mundos. Porque se você treinar como se você fosse drogado, vai dar merda, mano. Porque são mundos muito diferentes.
Uhum.
A forma como você tem que proceder com o treino, com o descanso, com tudo é muito diferente. E em especial o mental. Porque a galera gosta de falar da dedicação do cara que tolera colateral e tal, os caralho. Mano, tem noção do que você precisa de psicológico pra você todo dia treinar que nem um filho da puta pra ter isso aqui de resultado? Que é isso que natural chega em um ponto. Quer falar de psicológico aqui, pô. Tu tá anos e anos dando um gás do caralho, tá ligado?
Uhum.
Porra, flertando aí ali com lesão, movendo cargas absurdas, porque você vai precisar fazer isso, se você for natural. Não é abordagem powerlifter, não é só pra explicar pra galera, só que não pra vocês. Mas pra galera não é que você fazer uma repetição máxima vai funcionar, não vai. Você vai ter que trabalhar sobrecarga progressiva. Aí, pô, mano, tu tá fazendo isso anos pra ter isso aqui de resultado. E a galera tá se gabando porque, caralho, porque tu era colateral, mano, sendo que você nem precisava. Gui botou a mão na tua cabeça e mandou se drogar, tá ligado?
Exatamente, cara. É foda, porque a gente tem que entender que o nosso negócio é diferente.
É diferente, pô.
A nossa parada é diferente.
É outro jogo, pô. É outro jogo.
É outro game. Tu não pode esperar. E às vezes a gente tem que também tomar cuidado pra não achar que, tipo assim, às vezes a gente pega de referência pessoas que, né, utilizam hormônios, pode até nem ser tanto, e tem aquele mindset de tipo assim, nossa, quanto mais eu fazer, mais, pô, treino de 3 horas direto, sem parar, com 1 milhão de drop set, 3 horas de cardio e, sabe, comer quase nada, sei lá, saca? Essas coisas que a gente vê aí, tipo, de muito, muito trabalho, muito volume, muita coisa, sair morto de todo o treino, saca? Sair se arrastando de todo o treino, claro, tem um nível, mas sair desse jeito de todo o treino, se você não faz isso, você é frango, você não vai ter resultado, e pra gente o negócio é diferente, porque isso contamina de fato, e às vezes as pessoas ficam se perguntando, pô, por que eu não tenho resultado, tá lá natural, por que eu não tenho resultado, se eu tô me matando no treino. E, cara, até uma coisa que é muito legal que, tipo, voltou treinando com o Ícaro, saca? É essa parada, assim, é o treino inteligente. É, até queria saber, Ícaro, de ti e depois do Brunão, como é que foi esse estalo, assim, como é que tu teve essa... Porque tu tem um método muito legal que é muito baseado no que é falado lá fora,
sim,
saca? Não aqui dentro. Então, até pra tu explicar um pouquinho melhor sobre como tu começou, assim, a ter esse estalo, quais foram as suas referências e tal, pra começar com esse treino mais visando progressão de carga e periodização.
Primeiramente, quando eu iniciei aí no ramo da musculação, os meus primeiros 2 anos e meio foi fazendo treinos mais metabólicos, podemos se dizer assim, né? Que é o tradicional da cultura do brasileiro. Eu já passei por alguns treinadores, tudo fiquei só um mês com cada um pra pegar meio que o feeling de cada um, como cada um trabalha. Porém, depois ali dos meus 17 anos e meio, por ali, foi onde eu comecei a estudar mais sobre o assunto, né? Comecei a acompanhar mais o Caio Botura, né? No caso lá fora, ele fazendo aqueles treinos básicos, visando a progressão de carga, aquela série Marombologia do Caio Botura, que foi muito famosa por um tempo.
Sim, sim.
Então, também comecei a acompanhar alguns treinadores, que nem, eu vou citar eles aqui, o Vitor Biso, Rodrigo Coach, Rafael Godoy, dentre outros, comecei a acompanhar essas pessoas em específico, e aí eu comecei a entender melhor como é que funciona a questão da sobrecarga progressiva, a estruturação do treino, manter a base do treino ao decorrer dos meses, então não ficar mudando o treino toda hora, sempre manter ali os exercícios chaves pra assim ter uma base pra conseguir estar progredindo, porque se ficar mudando o treino toda hora, você nunca vai ter a questão da base, então você não vai conseguir saber como você tá progredindo no treino. Porque supondo, se eu manter o supino reto ao longo de 6 meses, por exemplo, eu vou ter uma base pra minha progressão, eu vou saber como é que eu tava 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então eu comecei a manter a base do treino, não ficar mudando o treino toda hora, implementar descansos mais longos, em torno de 2 a 5 minutos, obviamente, com agachamento livre numa série válida, demanda mais descanso do que uma rosca direta com uma barra d'água, por exemplo, né? Por conta da quantidade de equipamentos musculares e fibras engajadas ali no exercício. Aí eu comecei a entender melhor com relação a isso, comecei a anotar ali as cargas no treino, foi aí a virada de chave onde comecei a evoluir de fato. Bom, o físico começou a ficar mais denso, a questão ali até do ganho da estrutura foi totalmente diferente, a questão também de manipular o volume e intensidade foi algo muito importante pra minha evolução, então não utilizar também repetições, mais de 15, 20 repetições ali. Eu não trabalho acima de 15, 20 repetições devido ao acúmulo de fadiga, eu sempre trabalho de 15 pra baixo, muito raro mesmo trabalhar mais de 15. Basicamente assim foi a virada de chave ali pra mim e eu comecei a evoluir de fato.
E tu não achou, cara? Eu, quando comecei a incorporar esse tipo de treinamento, eu achava legal ir treinar, por quê? Porque eu tinha o objetivo de bater o peso que eu fiz no...
Exato, mano.
Saca?
Exato. Tu gamifica, tá ligado?
Pô, hoje eu vou botar 1 quilinho a mais, cara, no supino, tá ligado?
Tu meio que gamifica.
E é isso. E eu vou conseguir, e vai ser foda. Aí tu vai lá, faz lá 8 repetições. Se tu, uma outra pessoa olha, porra, só 8. 6 repetições que seja, saca? 6 a 8.
Tu vai fazer 8 e tu vai guardar.
Vem, monstro! Vem, monstro! E aí, porra, foi. Caralho, que massa, velho. E eu via isso mudar e eu via, tipo, fazendo isso, levantando cargas, tipo, pro meu peso na época quando eu tava, eram cargas que ninguém fazia que tinha meu tamanho, saca? E eu, caralho, velho, que animal, saca? E realmente começou a me dar resultado. E imagino que é a mesma coisa, porque é uma coisa objetiva, de fato.
Sim.
Tipo assim, tá, eu preciso fazer 8 repetições com, lá no início, lá, com 40 de cada lado no supino, vou botar 42, e aí eu vou fazer. E aí tu vai lá e faz, tu não fazia. E eu lembrava na minha cabeça, assim, da época que eu fazia os treinos também metabólicos, assim, 1 milhão de repetições. Cara, quando que eu ia imaginar eu fazendo com 42 no supino? Fiquei anos travado nos 25 de cada lado, saca? Porque, pô, dá um desconto, sou bem mais velho que você. E aí eu pensei, cara, olha isso, velho, eu tô pegando 40 de cada lado no supino. E isso me dava felicidade, que não te dá um pequinho... Pô, imagino que pra ti hoje pegar as cargas que tu pega, tu sente orgulhoso, né? Tu pensa, cara, que animal, velho.
É maneiro pra caralho, mano.
Saca? Por isso que provavelmente se tu fosse treinar em casa, tu não ia curtir tanto, tu quer a plateia ali, tá ligado?
É maneiro pra caralho. E fica uma metáfora pra vida, mano. Porque você vai se superando, tá ligado? Você vai fazendo coisas que você não sabia que você quer fazer. Você vai ficando mais forte. Eu acho que é o lado mais maneiro da musculação, cara. Eu quando fiz... Eu meio que dei uma segurada que eu fico tomando sinovite no ombro. Que eu nem acho que foi a ver com musculação. Foi porque quando eu abri o Insta, só pra contar pra eles, né? Acho que já ouviram contar isso aqui antes. Eu ficava segurando o celular isometricamente, por horas, sem me tocar, tá ligado? Assim, na frente do rosto. Aí isso por uns 2 meses, aí deu um caosinho aqui, que eu administro. Só que supino, por exemplo, eu não faço. Mas, mano, quando eu trabalhava, eu trabalhei algumas faixas já. Por exemplo, aquela coisa meio básica de fazer 4 a 6 repetições, chegou na 7ª metacarga, 6 a 8 e por aí vai. Uhum. Eu lembro que, pô, mano, sei lá, em um intervalo razoavelmente curto, eu fui de, por exemplo, fazer, sei lá, 5 repetições pra barra, com meu peso, sem nada, pra fazer 5 repetições com 45 quilos amarrados. Caralho, tu tem uma revolução no shape, não tem como não ter, tá ligado? Uhum. Vai mudar tudo, vai mudar braço, vai mudar deltoide anterior, vai mudar as costas pra caralho, vai mudar pra caralho, mano. Uhum. Porque você acaba fazendo a tal da progressão do volume. É porque, assim, volume é complicado porque é uma métrica que engloba tudo, né? Uhum. A gente, porra, eu ia pontuar isso em algum momento aí, mas tinha alguém falando que eu não queria interromper. É porque tem uma confusão que rola hoje em dia, que é o seguinte: na literatura, a gente tem uma sugestão de equiparação de resultados com mais ou menos carga se você equiparar por intensidade relativa. Isso é proximidade à falha, né? Então, por exemplo, se você fizer 25 repetições, mas for suficientemente próximo à falha, você tem um resultado hipertrófico similar a, por exemplo, 8 repetições com uma mesma proximidade à falha. Só que o ponto é, o ganho de força é muito diferente. E o ganho de força é algo que costuma transbordar pro restante do treino. Quando você fica forte, por exemplo, no agachamento, você não vai deixar de ficar forte, por exemplo, numa extensora. Então, quando você fica mais forte em alguns momentos chave, isso transborda na sua progressão de volume de treino em qualquer outro movimento. E aí você vai subindo aos poucos, tá ligado? Sem precisar de frufru nenhum, mano. Pode fazer o básico sempre. Pode manter a mesma estrutura de treino, mano. Eu fazia as mesmas coisas, sacou? O resultado, porra, evoluiu pra caralho, mano. Pra caralho. Uhum. Mas a galera fica estagnada às vezes, por exemplo, sei lá, vamos supor no caso do Gabriel, o exemplo que ele deu. 25 quilos de supino pra 10. Mano, se você tá um ano botando 25 quilos de supino pra 10, você não vai ter nenhuma mudança de porra nenhuma, nada, mano. De peito de nada, mano. O que é hipertrofia? Você sinaliza pro teu corpo que ele precisa se adaptar pra fazer aquele trabalho que dessa vez foi difícil. É basicamente isso, mano. Traduzindo em miúdos. Então, se você faz a mesma coisa sempre, não tem porque o seu corpo se adaptar pra fazer um trabalho que ele já consegue fazer. Você precisa de algum método de progressão. E para o natural, eu não vejo método melhor do que você, em alguns movimentos-chave, ficar progressivamente mais forte para um mínimo de repetições. É que, pra mim, claramente faz mais sentido.
Uma questão interessante de se falar também, né? É que a gente já tem ali alguns estudos que mostram justamente que o volume ele tem uma certa relação de dose e resposta com a hipertrofia.
Sim.
E aí o pessoal, tipo, acabou entrando muito nessa onda de que, ah, mais volume, mais hipertrofia, mais volume, mais hipertrofia. E aí tu vê, às vezes, o pessoal fazendo, tipo, 30 séries de peito na semana, 28 séries de costas na semana, tipo, números absurdos, assim. Só que o pessoal tem que ter em mente justamente essa questão da adaptação do físico, adaptação ao volume, né? E a gente tem muito mais adaptação ao volume que a gente progride através da sobrecarga progressiva, né? Porque a gente tem por volume carga, séries, repetições, tudo isso englobado, como tu contou. Quando a gente aumenta esse volume através do aumento do número de repetições para a mesma carga, ou através do aumento da carga para o mesmo número de repetições, a gente só tá aumentando esse volume porque o nosso físico se adaptou de uma forma a conseguir imprimir esse volume no treino. E não porque a gente aumentou esse volume de forma pontual e quer forçar o nosso físico a se adaptar a ele. Então a adaptação ela é muito melhor, consequentemente o resultado é muito melhor do que tu ir lá e tu de forma forçada aumentar uma série no teu treino, o que vai aumentar o volume, mas talvez o teu físico ele ainda não chegou num ponto em que ele vai conseguir lidar com esse volume maior. E aí tu vai estar simplesmente só gerando mais dano muscular pro teu físico depois direcionar mais síntese proteica pra reparação do dano e não pra hipertrofia, e daí tu entra naquele círculo vicioso lá de ficar aumentando o volume, não tendo resultado, daí bota mais séries, aí o físico se adapta no sentido de recuperação, mas não no sentido hipertrófico, e aí acaba ficando uma salada de fruto o treino ali.
Cara, tem outros pilares aí, um deles, por exemplo, é a dose resposta por estímulo pontual, né? Que, por exemplo, se você fizer 30 de uma vez, não é a mesma coisa fazer 15-15, ou 20 de uma vez, 10-10, não é a mesma coisa. Se separar as sessões de treino, além da qualidade que você pode presumir que você vai ter maior em cada uma dessas sessões, porque você tá fazendo menos volume, além disso, tipo, não é a mesma coisa, mano. Existe um teto, sacou? Não é quanto mais séries você fizer, mais resposta hipertrófica você vai ter.
Exato.
E tem um momento que todo mundo lida com isso, mano, que é meio que aquela equação entre estímulo e fadiga. Tem um momento que você só tá gerando mais fadiga sem gerar mais estímulo. E aí começa a ficar contraproducente, sacou? Aí, se você for muito longe nisso, começa a flertar com o tal do overtraining, que costuma ser banalizado, mas pode acontecer.
Uhum, com certeza. É, pessoal, eu vou já bater uma hora de live aqui. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui que mandaram. Primeiro eu quero mostrar aqui que rolou um superchat aqui, eu nem pedi nem nada, mas o Gabriel Rezende mandou. Feliz demais pela volta de vocês, pessoal. Ale, aluno do primeiro cursinho do Semifoda-se, sou seu fã.
Valeu, meu querido.
Equipe brabíssima. Tamo junto, Gabriel Rezende. Muito obrigado aí pelo superchat. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aí.
Semifofa-se.
Oi?
Pra não desmonetizar, ele botou Semifofa-se.
Ah, é. Quem quiser mandar
perguntas... Só pra contar rapidinho pro Bruno e pro Ícaro, que eu tava falando da minha pegada, é meio que consolidou nisso. Eu tenho uma filosofia que eu chamo de semifoda-se, que é você encontrar uma metodologia pra você fazer o menor número de concessões possível na sua vida pra você ter o melhor resultado possível. Porque eu não tô falando de atleta, pra vocês, obviamente, o jogo é outro. Vocês querem otimizar cada detalhe na medida do possível, obviamente, levando em consideração os seus naturais. Mas para o indivíduo médio, tem muitas concessões que são feitas, pensando em extremismos do fitness, que eu não acho que fazem nenhum sentido. É como se, por exemplo, se você fizer 100% de intensidade, adesão, vamos botar adesão e intensidade como intercambiáveis aqui, tu vai ter 100% de retorno. retorno. Mano, tu fazendo 60, tu tem 90, 95, sacou? Então, assim, é meio que chegar nesse meio termo pra vida de cada um, só que, obviamente, isso é muito individual, porque cada um tem preferência diferente, e o caralho é quatro. Uhum. Mas essa metodologia do semi-foda-se seria, tipo assim, nem fitness, nem foda-se. Eu falo semi-foda-se, semi-fitness. É meio que essa filosofia que eu trabalho, tá ligado?
Sim. E vocês, agora vou fazer uma pergunta antes, assim, para os dois atletas aqui e os dois não atletas, né? Vocês pensam em competir eternamente? Tipo assim, esse é o maior sonho de vocês agora ou vocês... Eternamente, claro, né? Tem questão da idade. Mas assim, o motivo principal para vocês treinarem hoje é competição?
Atualmente, sim. Eu pretendo seguir ainda um bom tempo carreira de atleta, uhum. mas eu quero me fixar mais como um treinador de notoriedade no ramo do fisiculturismo natural em específico. Esse é o meu principal objetivo. Uhum. Tô me formando esse ano, entregando agora o TCC.
Boa!
Maneiro, mano.
Glória a Deus!
Aê, garoto!
E aí...
É isso aí.
E aí, esse é o meu principal objetivo, se tornar um treinador de referência aí, principalmente pro fisiculturismo natural, mas não uhum. deixar de competir, obviamente.
Sim, da hora. E tu, Bruno?
Cara, então, eu nunca vou parar de treinar, né? Porque é algo que, uhum. né, tanto pelos benefícios quanto pela questão mental mesmo ali. Então, eu nunca vou deixar o treino de lado ainda que eu escolha não competir mais. Uhum. Hoje, eu treino visando competição, mas não é o principal motivo do que eu treino, né? Mais por uma questão de estilo de vida mesmo. Eu tenho, já falei várias vezes, eu, tipo, o meu principal objetivo, meu maior tara, é fazer o fisiculturismo natural crescer, no sentido de nicho, de esporte.
Irado, mano. Uhum.
Então, eu vejo como sendo muito importante eu competir hoje, eu cada vez, né, utilizar a mídia que eu tenho ali pra trazer mais esse lado da competição pras pessoas, mas o meu objetivo, né, depois de que eu atingir as coisas que eu almejo dentro desse esporte, eu tenho muita vontade de ser campeão mundial, de ganhar o World Natural da WNBF, então é algo que eu tenho muita, muita vontade. Se eu atingir isso, quando eu atingir isso, aí talvez eu leve uma vida fitness mais leve, uhum. mas não deixando de levantar sempre essa bandeira do natural, não deixando sempre exaltar esse lado do fisiculturismo natural.
Sim. Então hoje a fome pelos objetivos de vocês na questão do fisiculturismo, ela se sobrepõe bastante às concessões que vocês têm que fazer, né? E, enfim, o sacrifício que é, né? Viver uma vida de atleta. Porque provavelmente vocês não... Por exemplo, eu todo final de semana tomo minha cervejinha lá, saio pra jantar com a minha mulher de vez em quando, fora de planejamento. Vocês, como estão em preparação, quando estão em preparação, vocês, né, vocês têm essas concessões, a gente sabe o que precisa fazer, né? Tem alguma coisa que, tipo assim, vocês sentem falta ou alguma coisa que incomoda? Eu sei que é difícil falar quando vocês estão no nível de querer muito, saca? Mas você já passou algum momento na cabeça de vocês, assim, desistir por XYZ motivos? Ah, porque, pô, isso é muito cansativo. É, já teve alguma crise existencial, assim?
Cara, não se passou na minha cabeça desistir, obviamente, mas dá vontade. Pô, agora eu tô em preparação, eu tô há 36 dias já sem refeição livre, faltam 83 dias pra próxima refeição livre e, tipo assim, não vou ter nenhuma refeição livre nessa prep, uhum. então, obviamente, eu fico com vontade. Tipo, saio com a minha namorada pra gente ir comer em algum lugar, ela come, eu fico só, tipo, trocando ideia, aproveitando o momento e eu fico com vontade. Mas é bem aquilo, né? Eu acho que tudo na vida que vale a pena tende a ser difícil, uhum. e é uma questão só de quanto tu quer, o que tu tá disposto a fazer pra conquistar aquilo. Então, eu, dentro da minha visão, pra mim faz muito mais sentido eu ficar aí esses 120 dias comendo aveia, fruta, macarrão e patinho pra atingir o meu objetivo lá no final e aí depois aproveitar, comer alguma coisa fora, porque pra mim é uma concessão pífia em relação ao que eu tô buscando.
Uhum. Sim, sim. Eu entendo, tipo...
É a mesma questão.
É, fala aí, cara, o que que tu se sente?
Não, a mesma questão que o Bruno falou.
Só que tu não come patinho, né?
Não, exatamente.
A diferença é essa.
Ah, é vegetariano, né?
Sou vegetariano, pra quem não sabe. Uhum. O famoso vegano em cima do muro. Mas é a questão do que o Bruno falou, né? Reta final de preparação, o foco é 110%, mas óbvio que tem aquela vontade. Mas como o nosso objetivo, ele é maior, uhum. a gente foca 110%, né, no caso. É basicamente isso que o Bruno falou.
Uhum. E agora eu vou fazer mais uma pergunta. E quando tá nessa fase, cara, vocês conseguem... Claro, o humor não fica o dos melhores, né? Quem já fez dieta, é óbvio que vocês aí é outro nível, porque vocês já competiram. É, quem tá com fome não tá 100% feliz, né? A gente sabe disso, tá meio pavio curto. Você consegue imaginar como seria isso, mais tendo que se preocupar com drogas e ainda com o atesto lá no talo? O que vocês acham sobre isso, assim? Vocês já pararam pra pensar, fizeram essa reflexão, assim, de conciliar uma preparação mais o uso de drogas ainda, se preocupar com os colaterais, estar com os nervos à flor da pele, ainda mais com drogas como a trembolona, por exemplo, saca? Você já passou pela cabeça de vocês?
Cara, eu vou ser bem sincero, tipo, as minhas preparações, elas eram difíceis quando eu me preparava com pessoas que não sabiam cuidar de atletas naturais, sabe? Então, tipo, a minha preparação pro Campeonato Gaúcho do ano passado, que eu ainda tava sob cuidado de outra pessoa, eu fiquei com epicondilite nos dois braços, porque tava me passando de um volume de treino absurdo, e eu com aquela cabeça de atleta, tipo, cara, passou o plano, segue o plano, né? Tá ali no treino, tem que fazer, e acabou. Então, tipo, foi uma preparação muito difícil, e aí sim, eu fiquei bastante irritado, não conseguia fazer mais nada no meu dia, não sei treinar e comer, tava tendo dificuldade pra conciliar trabalho, essas coisas. Mas desde então, quando eu comecei a eu mesmo me preparar, e eu comecei a realmente, né, pô, trazer realmente a base do natural bodybuilding ali pros meus treinos, pra minha dieta, eu não sinto essa questão de ficar irritado, de ficar extremamente cansado. Obviamente, né, tipo, é uma preparação, então a pessoa fica, tem que ficar um pouco mais centrada naquilo, mas em relação a isso é bem tranquilo. Sinto um pouco de fome hoje, por exemplo, que eu tô na, apesar de a gente estar no início da preparação, eu tô na fase de maior déficit calórico e agora. E as calorias, elas vão sendo aumentadas ao passar da preparação, né? Então, quanto mais próximo eu tiver do campeonato, mais eu vou estar comendo.
A quanto de déficit, mano?
Oi?
A quanto de déficit?
Agora eu tô com aproximadamente 900 calorias de déficit.
Caramba. Quantas calorias é a tua manutenção, mais ou menos? Só pra gente ter uma noção.
Minha manutenção foi em torno ali de 3 mil.
Imaginei.
3 mil?
É. Daí agora eu...
Tu é um cara alto, né? Eu lembro, tu é mais alto que eu, né?
Sim.
Da vez que a gente se viu lá em Maringá. Qual a tua altura e peso hoje?
Eu tenho 84, eu tô agora com 94, acho, na última atualização.
É. Como é que é grande,
velho? E o Ícaro, qual a tua maior altura, mano?
Eu tenho 1,84, 1,83, mais ou menos. E eu tô pesando 103 quilos agora.
103?
Mas eu tô em off, né?
São uns meninos pequenininhos. Cara, é foda, né? E tu, Ícaro, não sente... já tem a parada de tu ser vegetariano, né? Que já tu exerceu um nível de, imagino eu, né? De autocontrole maior.
É por razões éticas, mano, o vegetarianismo?
Mas...
Oi?
É por ética?
É por questões ideológicas, pelos animais, de fato. Por isso. O que seria ali, Gabriel?
Como é que tu se sente em preparação, assim? Se tu sofre, se tu já sofreu, como é que foi isso? Enfim, se tu puder contar pra gente.
Cara, eu quando entro ali na reta final de pré, eu gosto de ficar na minha caverna, não conversar com muita gente. Então, eu não fico estressado, sou um cara muito tranquilo. Meu, pra eu ficar estressado é muito difícil, mesmo em pré. Mas na reta final, eu gosto de ficar tranquilo no meu canto, sabe? Até por conta de déficit calórico, todas as questões assim. E no mais é isso, sabe? E com relação, se eu me imaginei, né, que tu tinha perguntado, como é que seria a preparação fazendo uso de esteroides anabolizantes, eu nunca cheguei a pensar por esse lado, né? Então, eu não vou saber te dizer com relação a isso, né? Mas nunca cheguei em me imaginar competindo. Obviamente, lá atrás eu já pensei, putz, como já era algo muito implementado na sociedade, essa questão do uso de esteroides anabolizantes lá atrás. Acho que até pro Brunão, quando ele entrou na musculação ali, queria competir, provavelmente teve uma ou outra fala de algumas pessoas se eu daria pra competir usando. Obviamente, eu já pensei, mas não foi algo que chegou a passar ali dos 50% de certeza, sabe? Mas aí, depois o meu primeiro campeonato de fisiculturismo natural no ano passado foi ali onde eu bati o martelo, segui natural pra resto da vida.
Cara, falar um negócio que eu acho que vocês vão se identificar. Eu comentei isso aqui antes já. Vê se você se identificou, vou falar agora. Às vezes dá curiosidade. Tipo assim, se eu pudesse, por exemplo, fazer o teste do ciclo pra ver como ficaria e dar Ctrl Z, tá ligado? Tipo assim, só queria ver, entendeu? Eu vejo, beleza, desfaz, sigo natural, sacou? Tipo assim que, mano, eu acho...
Tipo um universo alternativo do Aleverso, saca?
É, sacou? Aí sim. Agora, eu meio que perder aquilo de olhar no espelho e falar, tudo que eu tô vendo fui eu que fiz, eu não abriria essa porta, tá ligado? Tipo assim, eu acho muito maneiro isso. Você se lapidou. Você não fez o teu corpo uma farmácia, mano. Foi você. Foi ali, o ferro é teu martelo, mano. Tu lapidou teu shape e é isso. Fisiculturismo natural é isso.
É.
Agora, tu mete droga no meio, mano, já é outro jogo. Agora, pô, deixa eu ver como é que ficaria. Beleza, vi. Agora, Ctrl Z, volto pra minha vida. Isso aí dá curiosidade. Mas eu não, tá ligado? Eu guardo o rótulo, mano. Isso aqui foi eu que fiz, mano. Eu acho muito maneiro, mano.
Sim. Tá muito bom.
Agora eu vou falar uma coisa. Isso é uma das coisas que, ao mesmo tempo, né? Porque eu já Eu utilizei testosterona por um ano.
Safado.
É, safado, traí o movimento. E eu, cara, hoje um dos meus arrependimentos, né, é de não poder falar que eu sou lifetime natty, saca? Que eu não sou natural de vida. Não foi um ciclo, saca? Não foi... Quer dizer, se for pensar a dose que eu tomava, pode-se dizer que sim. Não era só texto, tipo assim, é pra me deixar em níveis fisiológicos. Eu cheguei a mais de 1000 de texto e tal, né? E eu tive pequenos colaterais, tive aquela coisa, meu rosto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Já falei algumas vezes sobre isso. E, claro, ganha músculo, saca? Ganha muito músculo. Tem um resultado absurdo. Eu tive pumps que eu nunca tive na minha vida, que eu nunca mais vou ter, porque eu não pretendo utilizar nunca mais. É perigoso, porque assim, cara, parece que todo treino tu tem resultado, saca? E isso pode te contaminar. Se tu não tem a cabeça muito forte, isso realmente pode te contaminar. Tu pode achar que não vale a pena mais. Só que eu botei na balança voltar a ser natural e continuar tomando, e pra mim, cara, eu pude, tipo, largar 8 quilos de massa muscular, que se foi isso, né? Joguei pra fora e voltei a ser o que eu era, o Gabriel de antes. Hoje, eu mantenho um físico, tipo, não é aquela foto que tá na capa, é óbvio que é com pump, é óbvio que tá numa boa iluminação e o caralho, mas assim, é um shape que hoje, olhando o Gabriel lá que começou em 2004, quando vocês eram dois cagadores de fralda, o Ícaro nem tinha nascido ainda direito. É, quando eu comecei, quando eu tinha 16 anos, eu olhasse, não é possível que eu com 35 vou ter esse shape, tá ligado? Se me botar sem pump, sem nada, do lado de uma pessoa, tipo, por exemplo, vocês dois, eu vou ser uma criança, saca? Mas é um físico que, tirando tudo e me comparando comigo mesmo, é um físico que eu tenho muito mais orgulho, até o físico que eu tinha antes de ter tomado o texto, que eu tenho muito mais orgulho do que quando eu utilizei. E na época, eu lembro que eu tava, tipo assim, eu tava grande, saca? Pro meu tamanho, né? E eu ficava com vergonha, às vezes, de postar foto muito shapeado, porque eu não tinha orgulho daquilo, porque eu via aquilo, oi, tudo bom, Nath? Como é que tá aí?
Ela não escuta, não, tô de fone.
É, também é natural.
A Nath é braba, pô. Nath não compete porque não gosta mesmo, mano. Nath
é
enjoada.
É, natural. E a Nath é até Nath de natural, é o nome dela.
Não, é por isso, eu namorei por isso, pô. Eu falei, porra, é Nath?
Entendi.
Mary? Falei, namora comigo. Aí depois eu pedi em casamento.
É, isso aí, ó. E eu até me diminuí, eu já cheguei a diminuir meu braço em thumbnail de vídeo, saca? Porque eu não queria que a galera fosse lá, nossa, mas também usando bomba.
Exato, porque tu tem consciência.
Saca? Porque eu sabia que era verdade. Tá ligado? E eu não senti orgulho. Só claro, né? Às vezes a gente vai criando um monte de versões na cabeça, só que é óbvio que o shape que eu tinha ali não foi zero pra ter o shape que eu tinha na época. Não foi só a cereja, óbvio que não. Mas se eu não tivesse treinado nada, não ia ter, enfim, né? Vocês já sabem essa história. E aí quando eu parei, né, e voltei a ser natural, eu ainda tenho aquela coisa, porra, não sou lifetime natty, mas hoje já tenho, tipo assim, eu sei, eu tenho consciência super tranquila, saca? Sobre isso. Então eu até veio gente aí no chat falar, o Gabriel não é natural, né? Que eu já usei.
Mano, mas tu procedeu, eu já te falei isso, pô. Tu procedeu da melhor forma possível. Tipo assim, eu acharia mais maneiro se tu nunca tivesse feito nada. Beleza, acharia.
É.
Mas, mano, tu fez, tu abriu o jogo, tá ligado? Uhum. Tá aqui, tem banho de registro pra comparar, sacou?
É.
Algum ganho residual, alguma retenção dessa fase, ela existe. Não dá pra dizer que não existe.
Sim.
Só que é muito difícil de mensurar, tá ligado?
Uhum.
Você talvez até consiga aí com fotos e tal, se você continua treinando, vai ter algumas adaptações aí, né?
Uhum.
Mas é isso, mano. Pelo menos tu abriu o jogo e, porra, tu não abriu o jogo na época que era fácil abrir o jogo. Jogo, né? Tipo assim, foi lá, sabe? Tipo, hoje em dia tá mais esquisito o negócio.
É.
Você abriu porque era o ético de se fazer.
Sim.
Cara, me acompanha e tal.
Uhum.
Eu tô aqui cruzando a fronteira.
Sim.
Vou dar uma aqui de safado. Foi isso.
Sim. Vou tomar uma picadinha e é sobre isso, né?
Pensando pelo lado ali do fato de você ter utilizado, hoje em dia você consegue influenciar muitas pessoas positivamente porque você consegue mostrar os dois lados da moeda, entendeu? Pensando nessa vertente.
É.
Então tem um lado positivo de você trazer essa influência agora pras pessoas.
Uhum.
Até o Renan agora da Forfish também tá deixando de utilizar o esteroide anabolizante e vai influenciar muita gente do meio, que tem, tipo, bem no meio maromba mesmo, que faz o uso, mostrar os dois lados da moeda.
Isso é verdade. E ele é até um caso mais relevante, talvez, porque ele usou por muito mais tempo, né?
Sim, sim, sim.
Então, é interessante, legal, nobre da parte dele. Espero que consiga, espero que dê certo, porque quanto mais tempo tu usa o suco, mais difícil é sair dessa linha aí. E é complicado, porque eu tenho certeza, assim, não querendo jogar praga pro Renan, mas eu tenho certeza que ele vai ter as perdas, vai rolar, saca? Não tem como. E o cara tem que ter a cabeça forte, saca? E ainda sendo um cara que vive, que competiu, que, porra, é o lifestyle do cara, o meu é um pouco diferente, porque eu não sou atleta e nunca fui. Então, tu entende? Eu acho que pra ele...
Sim.
Vai ser mais difícil do que foi pra mim, saca? Pra ele vai ser mais difícil, ainda mais a pressão, porque agora as pessoas, pô, quando vocês postam aquele conteúdo que vocês estão dando teaser lá, o que mais tem de comentário é o sobre o Renan, o que ele tá fazendo aí, saca? Uhum. Imagino pra ele, deve ser foda o cara tomar essa decisão, expor esse tipo de coisa pro público, é, se dizer hoje natural e seguir, né? E aí, porra, é louvável, assim, se ele realmente tá fazendo, é óbvio, né? Acredito que sim, se não, né, pô, o cara, como a gente falou antes, uma hora a casa cai, se ele não seguir isso, né, uma hora a casa vai cair, e é louvável isso, cara. E tomara que junte bastante gente, incentive pessoas aí a...
cessar o uso, né?
Pô, se pensou em usar, não usar.
Exato.
Porque teve gente, teve um vídeo que deu uma viralizadinha meu, do meu relato, que o Super Xandão até reagiu, é, e eu recebi um monte de mensagem, um monte, todo dia. Cara, eu ia usar, mas não vou usar mais, porque eu vi teu vídeo. Veio gente na academia falar comigo, saca? Falar que tava louco, tava tipo assim, comprou já a parada, ia tomar, mas não aplicou, jogou fora, porque viu o vídeo e pensou, não, cara, pô, saca, tem como, tá ligado? E pela saúde, né? Então, é isso, cara. Gangue dos naturais.
Maneiro.
Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu já posso partir pra pergunta aqui.
Não, pode partir.
Tá suave? Tá suave. Tá bom. Ó, eu mandei lá no Thread, né? Essa nova rede social aí do Instagram, Twitter do Instagram, pra testar.
Pô, mais uma, mano.
Pois é, mano. É o Twitter do Instagram agora, Ale.
Nem baixei essa porra.
É isso aí, Mark fez.
Nem TikTok, mano. TikTok eu não tenho até hoje.
Não, mas esse aí tu vai curtir porque é de escrever. Então tu pode se dar bem.
Moleque, TikTok eu fui baixar, mano. Eu baixei uma vez. Aí abri, não fiz conta, só baixei. Moleque, é muita putaria, mano. Que isso? Eu falei, sou casado, deletei o aplicativo, filho.
Ah, isso diz muito sobre você, tá?
Deletei, não, mas tinha acabado de baixar. Não tinha algoritmo pra... Não tinha, mano. Não tinha. Esses chineses são danados, pô.
Sim.
Que isso, cara?
Mas sabia que o TikTok, ele joga umas paradas aleatórias no início.
Pra ver o que te pega, né?
E ele vai só te mostrar o que tu mais assistiu. Então, não, você então... ainda tá muita putaria, senhor Alessandro Reis. É, a culpa é sua.
Não, pô. Tipo assim, eu não busquei putaria, mas a partir do momento que a putaria tá na tua frente, você perdura alguns segundos. Tá ligado? Mas eu não busquei, tá ligado? Tava ali, mano.
Imagina se não fosse natural, ia durar minutos na tua frente.
Eu queria ver o fim do vídeo, pô. Começou a fazer o vídeo, deixa eu ver o fim do vídeo. Aí aprende um pouco.
Sei como era. Em respeito ao produtor de conteúdo, né? Tu assistiu o conteúdo completo.
Não, mas aí eu pensei, irmão, sou casado, deletei o TikTok. É porque a Nath fazia uns vídeos comigo, mano. Eu baixei pra ver, tá ligado? Entendi. Tiveram alguns que visualizaram. Porra, tem um lá que tem 8 milhões, mano, de views. Aí eu baixar pra ver lá a parada. Só que, porra, não dá não, mano. Que mundo é aquele? Aí, pff, tchau.
Sei. Uhum. Enfim, nessa nova rede, inclusive, me sigam lá na nova rede social do Mark. Sigam todos os integrantes aqui. O Brunão também tá lá. Quer dizer, ainda não tá lá. Eu tentei te marcar, tu não tava. Mas é o Instagram dele. E o cara perguntou aqui, ó. É, comecei a treinar com 32 anos. Ainda dá pra meter um shape aesthetic?
Dá.
É, sem usar o suco? Faço dieta e treino todo dia há 2 anos. E aí, pessoal? Vocês não chegaram nessa idade ainda, mas o que vocês acham? O cara começou com 30 anos.
Cara, com certeza. Assim, obviamente não é um comparativo que dá pra gente traçar, porque o que eu vou falar agora, os exemplos, são de pessoas que já vinham de antes e aí hoje tem um físico incrível, né? Mas tu vai pegar, por exemplo, as cabeças ali do Snatch, ou tipo, os fisiculturistas de maior nome ali, nesses campeonatos naturais, são as pessoas mais velhas, que têm justamente mais tempo de treino, né? Então, ah, pô, tô com mais de 30, daí meu metabolismo acelera e agora vai ser mais difícil. Cara, não, senão essas pessoas não estariam vivendo o seu auge ali de físico no fisiculturismo natural com seus 30 e poucos anos, né? Estariam em declínio, o que não é verdade. Então, vai ser um pouco mais difícil porque tu tá iniciando o trajeto agora, tá? É a mesma coisa como se estivesse iniciando ali no sentido das dificuldades, iniciando antes. Então, o processo vai ser o mesmo, vai ter a mesma dificuldade, vai ter que seguir em frente isso aí.
Eu acho que uma das coisas que prejudicam talvez as pessoas mais velhas a começarem a terem resultados, porque a gente já surgiram estudos que mostram que realmente a questão da testosterona e da perda de massa muscular com o tempo tempo, né, que é falado, que você vai perdendo e tal, não é relacionado necessariamente à idade, mas ao estilo de vida. E eu acho que é mais difícil para um cara de 30 e poucos anos começar do que com um guri de 15, porque as responsabilidades são exponencialmente menores, né? Muitas vezes os caras já têm filhos, já têm casa pra cuidar, já têm, pô, trampo, trabalho e às vezes até uma faculdade, mas, tipo, é muito mais corrida a vida de uma pessoa de 30 anos, normalmente, do que de um cara de 15 que só vai pra escola. Tá ligado? E aí ele tem a tarde inteira ali, ou a noite, ou enfim, pra, né, ter a mãe pra fazer a comida, ou o pai, ou sei lá, quem quer que seja. Então, eu acho que é mais questão de lifestyle, só que assim, lapidando tudo e colocando tudo em ordem, eu acho que dá pra ter um resultado animal com 32 anos, tá?
Dá, pô, sou um vovô shapeado.
Porra, exato, chegar shapeadaço com uns 40 ali, bugar todo mundo, tenho certeza que tem como. E também, já que você não pode voltar no tempo, por que você vai se preocupar de se comparar com um guri de 20, tá ligado? Pra quê? Se a tua única opção é ir pra frente na tua idade. Então, eu acho que, cara, dá, com certeza. É, claro, dentro da sua realidade, mas, porra, com certeza dá. O Ale fez uma transformação recente aí, e ele já tem mais de 40 anos.
Que isso?
Mas ele, pô, claro, tem todo o histórico, né, do Ale. Uhum. Mas, pô, foi animal, cara. E fazendo semi-foda-se aí, inclusive, compre o livro do Ale e aprenda, né, um pouco disso.
Eu tenho que atualizar essa porra desse livro, mano.
Não, mas, porra.
Uma hora eu faço isso.
Mas tem alguma coisa pra adicionar aí, tu que é da turma dos veinhos aqui, Ale?
Não, mano, tudo que foi falado aí tem seu mérito, porque tem uma relação meio simbiótica, porque, por exemplo, o cara que tem 35 anos, mas sempre se cuidou, ele não tá muito fudido, mas se é um cara de 35 anos acumulando merdas feitas ao longo de décadas, é outro cenário, tá ligado?
Aquela pança desse tamanho.
Então, tipo assim, vamos equiparar por, tipo, comportamento sequelado. O cara tem uma vida, tipo assim, anti-fitness. Pô, se o cara tem 20 anos, ele tem 20 anos de anti-fitness. O cara tem 35, ele tem 35 anos. Estraga maior, tá ligado?
É.
Então, sem dúvida, pode ter uma diferença aí. Mas o lance da com relação à idade e dificuldade é bastante por aí. É bastante que vocês falam de lifestyle e tal, é bem por aí mesmo.
Uhum.
Porque, tipo, 30 anos não é nem fudendo. Você vai começar a falar de 40, 50, é beleza. Porque, porra, a gente envelhece, o fato é esse. Alguma hora as coisas começam em outra direção.
Uhum.
A nossa ideia é tomar atitudes paliativas pra minimizar esse efeito. É isso.
Uhum.
Então, evidentemente, em algum momento a idade impacta, mas não é aos 30, tá ligado?
Uhum. Ó, mais uma pergunta aqui do Igaro ou Ígaro Ferreira, porque é com G. Como aumentar a testosterona de forma natural a fim de ganhar massa muscular? Tipo assim, tem como? Qual a opinião de vocês sobre aumentar a testo que vai realmente mudar a massa?
Bruno quer falar.
Tu tem alguma coisa pra adicionar aí, senhores?
Cara, o que vai ocasionar nesse aumento vai ser justamente esse estilo de vida, né? De treino, de atividade física, de realmente ter mais movimentação no teu dia, de ter uma alimentação saudável e balanceada, que isso é um ponto que é muito relevante, né? Porque ainda que os suplementos testoboosters naturais que a gente tem, exemplo, tríbulos, turquesterone, esse tipo de coisa, ainda que eles promovessem qualquer tipo de aumento na testosterona, coisas que eles não promovem, ainda que eles promovessem aumento natural na testosterona, é algo que já se mostrou que não vai ser algo, um diferencial na tua construção de massa muscular, né? A gente já tem ali, inclusive, alguns indícios de que não necessariamente o nível de testosterona que tu tem tá atrás dos teus resultados, mas sim é o número de receptores que tu tem dentro das tuas células. Então, tu vai pegar, por exemplo, pessoas como eu, tu vai ver, a minha testosterona média, ela oscila ali em torno de 400 a 500. Isso, quando eu tô em preparação muito depletado, às vezes baixa ali para torno de 380, algo nessa faixa. O Ícaro, por exemplo, é um cara que já falou que fez exame e tirou ali na faixa de 700, se eu não me engano.
Uhum.
Sim. O Jaime, por exemplo, que é outro cara, que é WNBF Pro, que tem um físico incrível, também já me mandou o exame de texto dele girando na faixa de 450. Então, não é algo que necessariamente tá ligado ao nível de testosterona, porque senão pessoas como eu, como o Jaime. Meu cunhado, por exemplo, é um cara que já tirou o exame de texto, deu também na faixa de 380. E é outro cara que tem um físico natural muito bom. Então, tem muito mais a ver com o nível de receptores, muito provavelmente, do que essa faixa de testosterona. Porque se não tinha pegar o físico de todo mundo que é shapeado, o cara ia estar lá batendo quase 800 de texto.
Uhum. Sim. Pô, interessante isso, cara.
Resposta completinha.
Quanto deu ali o teu, Ícaro, que o Bruno falou?
O meu chegou a bater 777. Faz um tempinho que eu não faço o exame.
Uhum.
Aí, às vezes que eu medi, já bateu 500, 600, já ficou nessa média.
Sim.
Mas o máximo que bateu, que foi o último, deu 777.
Uhum.
Mano, só dele soltar assim, casualmente, tem um tempão que eu não faço exame, pra quem entende do bagulho, já dá pra saber que tá falando a verdade, tá ligado?
Oi?
Uhum.
Não, é porque...
Não, que droga, porra, que é hormonizado fazer exame toda hora, né, irmão? Tô
sem
direito pra ver como é que faz parada irregular.
Uhum.
Não, eu falei brincando, tá ligado? Você não fazer exame há um tempo, é indicativo que você tá tranquilo, só com a tua vida, tá ligado? Você não tem que ficar vendo teu sangue toda hora, porque tu tá brincando de farmácia com teu corpo.
Uhum. Tu deu quanto? Tu lembra que tu falou uma vez, Ale, que deu alto até o teu, né?
A minha deu quase 1000. 2000.
Caralho.
1980 e eu sou menor aqui, então não quer dizer nada, pô.
É, o meu deu, a última vez que eu medi, deu 534, se eu não me engano.
Cara, mas essa medição foi há muito tempo, mano. É que, cara, testosterona, as pessoas tentam encarar às vezes o exame e meio que hiperdimensiona, porque o exame é uma foto, né? É. Testosterona oscila ao longo do dia, sabe? Então, tipo, sei lá, vamos supor, trepei e fui fazer exame, trepei no dia seguinte fazer exame. Eu tenho oscilações naturais, tá ligado? Ou punheta, paquinha da punheta.
Por isso que a gente acorda de pau duro, né? Que a testa tá alta de manhã.
Não, tipo assim, tu tem oscilações. Então, essa, mas a resposta do Bruno foi perfeita, era completa, era exatamente isso. Quem tem níveis muito baixos, subclínicos, e aí, pô, talvez precisa de uma reposição, ou talvez alguns outros ajustes sejam suficientes, aí, porra, aí a gente fala de uma diferença brutal, mas normalmente, pra esse aumento de testosterona ser significativo, tipo assim, pra finalidade hipertrófica, é suprafisiológico, porque a gente tem um upregulation dos receptores, foi o que o Bruno falou, e aí o jogo muda. Agora, você subir, por exemplo, naturalmente de 500 para 700, você talvez tenha alguma sensibilidade ali de bem-estar, dia a dia, sabe? Tipo, libido, cabeça, talvez se sinta melhor. Agora, ter mais resultado que subiu a testo de 500 para 700, não vai ter, entendeu?
É, e como foi falado, eu acho que pra natural, o que se dá pra fazer é minimizar as coisas que afetam negativamente a testosterona, né?
É.
Como encher os cornos todo final de semana, ficar bebendo pra caralho, dormir pouco, comer mal, tudo isso vai minando a testo do cara, né?
Maconha.
Então... E aí, tipo, drogas de modo geral, né?
Sim.
E isso diminui realmente, né? Então, se tu afina o teu estilo de vida, de fato, como o Brunão falou, cara, tu deixa a tua testo como ela deveria estar. É claro que você pode suplementar com algumas coisas pra meio que deixar o ambiente propício pra gerar essa produção natural de testo, mas não tem nada que vai ser, tipo assim, nossa, tomei ZMA, agora veio shape, tá ligado? Não.
Não, então, se você tem um zinco muito baixo, você não precisa suplementar zinco, né? Tipo, talvez, você não precisa pra alimentação. Mas aí, beleza, pode ter algum impacto na tua testa. Tem alguns ajustes que talvez você possa fazer, mas, mano, não tem como falar de forma geral, tá ligado? É só no indivíduo mesmo.
E às vezes o ganho, por exemplo, se dá uma regulada na testa, deixar ela pro normal da tua, do teu set point ali, tu automaticamente vai ter mais disposição pra treinar, tu vai ter mais vontade, aquele drive, né? Aquela coisa. E aí isso vai gerar a hipertrofia e não necessariamente a testo estar mais alta, né? Então, porque realmente, tu botando em níveis suprafisiológicos, aí tu pode ter um lifestyle de bosta, treinar igual, tipo, de qualquer jeito, e tu vai ter resultado, saca? Porque o negócio é cheat code. Então, realmente. Ó, mais uma pergunta aqui. Um natural depende muito mais de uma boa genética do que um hormonizado pra ter shape top? O que vocês acham sobre isso? Sobre genética?
Ah, mano, acho que é parecido, né? Genética dita muito no fisiculturismo, não tem jeito, tá ligado?
É.
O que eu diria? Tu vai pegar, por exemplo, um natural com uma genética horrível e um hormonizado com uma genética horrível, o hormonizado com a genética horrível vai ter um físico melhor do que o natural com a genética horrível.
Sim.
Mas, de novo, né, é o que o suco traz ali de adicional. Da mesma forma que se for comparar esse hormonizado com uma genética horrível com um natural com uma genética incrível, talvez ele vai ter um físico muito inferior a esse natural com a genética incrível. Então isso é algo que vai ser individual, entendeu? Não é algo que, pô, quem depende mais da genética? É algo que ambos vão ter a sua limitação. E o que o esteroide anabolizante vai fazer vai justamente botar um novo set point ali dentro da dose utilizada pra essa limitação. Então, se o cara tem uma genética ruim, ele vai aumentar um pouco o limite dele de genética ruim, vamos dizer assim. O cara que tem uma genética boa, ele vai aumentar um pouco o limite da genética boa dele. Quanto mais droga usar, mais dose usar, mais vai aumentar esse limite pra ele vai.
E tem uma parada que rola que é o seguinte, quando a gente fala de shape, a gente tá falando de um jogo de ilusão, né? Você brinca, você trabalha certas proporções pra você parecer que é de tal ou tal forma. Tem um negócio que rola quando bota droga no meio que é o seguinte, quando você é natural, tipo assim, linha de cintura, é equiparável pros dois, a gente não mexe na nossa linha de cintura. Só que quando você mexe com a estrutura, por exemplo, da tua dorsal, dos seus deltoides, etc., você tem uma impressão de shape completamente diferente. Então, o indivíduo que mete droga, por exemplo, e ganha muito mais massa muscular do que ele ganharia, ele pode tranquilamente enganar que ele tem uma genética decente, por causa do V que ele vai ter que ele não teria sem a droga. Então, nesse ponto, a droga também camufla, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um amigo que tem a cintura muito larga, mas o maluco é forte, o shape até aqui, dependendo do gosto de cada um, tipo, o shape é tranquilo, ele tem a cintura muito larga. O shape dele só não é cagado porque ele se droga, mano. Só não é cagado porque ele se droga. Aí fica uma coisa um pouquinho mais tranquila, porque a cintura é muito larga, mano. Tu até nesse ponto engana, porque o jogo do fisiculturismo é esse, a impressão estética. É saber tu brincar ali, enfim, e lapidar.
E tem uma questão que eu vejo, que muita gente entrou na musculação, nem se dedica a nada, nem treina da maneira correta, e já atribui falando que a genética dele é ruim. Então, primeiro, tem que ver se tu tá fazendo tudo ali nos 100, 80, 90% pra atribuir se a sua genética vai ser boa ou ruim.
Claro.
Com certeza. É uma das desculpas também, né, cara? Tipo assim, a pessoa acaba querendo culpar ou terceirizar ali o culpado pelo resultado que ela tem, né? E aí ela vai fazer acusando o outro de utilizar hormônio, falar da genética. Claro, a gente não pode tirar isso da jogada, porque realmente o quem a gente tem que se comparar é com a gente mesmo. E é muito perigoso, ainda mais no mundo das redes sociais, a gente vê o 1% do 1%, não só na questão genética, mas do trabalho duro até, saca? A pessoa que se destaca, ela tem genética e ela tem trabalho duro. Aquela foi lá e fez o que precisa ser feito, treinou e tal. Às vezes eu tô falando dos reais, saca?
Sim.
Que nem vocês, né? E aí a pessoa vai lá, se compara, e aí ela só quer uma desculpa pra, saca? Porra, não, nunca vou conseguir. Pra ela nem ir se esforçar. Então, realmente, isso é foda, mas a gente tem que ainda ter uma preocupação, tem que ter uma maturidade pra entender essa questão da genética também. Como tu não pode escolher os seus pais, tu nasceu com eles e é isso, na genética aquela ali acabou, da mesma forma que o cara lá de 30 e poucos anos pensando se vale ou não a pena, tipo, pra mim isso é uma pergunta completamente, por que tu tá perguntando isso, velho? Tem a opção de voltar no tempo? Tem a opção de mudar a sua genética? Não tem, né? Então faz com o que foi te dado ali, cara, e acabou.
Ele só quer um incentivo, Gabriel, ele só quer um incentivo.
Não, eu sei, eu tô ligado.
É só um carinho, cara, só um tapinha nas costas, pô.
Eu só tô falando pro outro, eu sei disso.
Vai lá, vai lá.
Mas ele só queria ou não, é isso, mano, vai, dá-lhe.
Vai que dá.
É, exatamente isso. Então, eu tô ligado, sei, eu entendi, mas é, isso acontece, né? Vamos lá. Cara, tá chegando aqui na hora, eu também vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho que fazer uma receita para growth, e deixa eu botar aqui. Aqui, assim, para todos. E, gente, antes de sair, eu queria agradecer muito, muito a presença de todo mundo que tá aí. Não se esqueçam de olhar os links que estão aí embaixo, porque eu vou precisar pagar editor e o caramba. Então, se vocês quiserem utilizar suplemento, roupas, manipulados, pasta de amendoim em pó e tudo que tem direito, usa o cupom FLEX, você vai ajudar bastante o canal. Queria agradecer o Bruno e o Ícaro e vou deixar o aniversariante falar primeiro. Suas considerações finais, quiser dar algum recado aí, falar alguma coisa pessoal, e mais uma vez muito obrigado e parabéns pelo seu aniversário, irmão, e pelo teu trabalho.
Muito obrigado, gostaria novamente de agradecer o convite do Gabriel para esse podcast, e o meu recado é que eu vou falar agora a frase aí do famoso Rodrigo Góes, que natural é a fonte da juventude, a coisa certa a fazer, não substitua a sua saúde apenas por uma estética.
É isso aí.
Analise de forma mais ampla, analise as pessoas que você pode estar influenciando ao seu redor, você tomar determinada decisão. Então, principalmente, se você tá querendo também crescer na mídia, analise essa questão, se você quer ser uma boa referência. Não tô dizendo que o outro pessoal, cada um tem o seu estilo, né, no caso. Mas, basicamente, siga o legado natural. É isso que eu quero passar aí pra vocês.
Maneiro.
É isso aí. Brunão.
Cara, te agradecer o convite aí, te agradecer a oportunidade de a gente falar sobre isso, né, atingir cada vez mais um público diferente ali. Falar aqui uma frase que eu escutei pela primeira vez do meu amigo Jaime, que é hoje o único brasileiro da WNBF Pro, que é natural é o único caminho, né? E desde então eu venho sempre falando isso. Agora eu, o Ícaro, Renan e o pessoal que tá envolvido ali no projeto que a gente tá lançando, a gente tomou esse como slogan justamente porque, cara, realmente é o único caminho sustentável, é o único caminho onde tu é a prioridade, onde a tua vida, a tua família, tudo isso vai estar sendo colocado em primeiro lugar, né? E não realmente ali um físico alugado, um resultado que na verdade não é teu, é de outra coisa.
Uhum.
E então sigam esse caminho porque com toda certeza, talvez agora ele não seja o que vai te trazer mais frutos, mas lá na frente, os frutos que ele vai te trazer vão ser muito mais valorosos do que qualquer outro caminho te traria. Então, é isso aí.
É isso aí, Bruno. Muito obrigado novamente aí a participação de vocês, cara. Vocês são exemplos. Por isso que eu trouxe vocês aqui e vou chamar mais vezes, podem ficar tranquilos. Inclusive, eu queria avisar os senhores que estão aqui e quem tá assistindo depois, que o famoso Rodrigo Góes é o próximo convidado. Então, ele vai participar aqui na terça-feira que vem, então ele vai estar aqui no podcast, e fica aí o convite pra vocês, se quiserem participar, estão convidados. E Ale, muito obrigado por novamente comparecer aqui no Aronescast, cara, tô muito feliz de estar de volta aqui, a gente tá lá desde o início juntos, né, cara?
Sim.
Então, muito obrigado aí, irmão, de verdade. E deu tudo certo, não teve nem barulho, pô.
Não, foi tranquilão, mano, foi tranquilão.
É.
Foi bem de boa.
Então é isso, pessoal, muito obrigado de verdade novamente a todo mundo. Aí, cara, vai lá comer lentilha de novo e um bolo de lentilha pra ti hoje, de aniversário. E valeu, Brunão. Tamo junto. Valeu, Ícaro. Valeu, Alê. Valeu, pessoal, que tá todo mundo aí. Stay Nerdy. E é isso. Não vamos roubar os...
E é isso, mano. Trembolona é meu peru, pô.
É, caralho. Porra, quem usa tremo tem pau pequeno. É isso aí.
Gente, valeu.
O saco tem, pô.
Valeu,
o
pessoal. Valeu. Valeu, até mais. Valeu. Um abraço.
Abraço.
Valeu.